seja bem-vindo a mais um podcast Minuto Profético de número 60. Eu sou Adriano Cecílio e o Apocalipse será decifrado. Gente, deu muito trabalho, mas estamos aqui com a série Apocalipse Decifrado, uma série que fizemos aí as lives durante a pandemia, né? Quando começou a pandemia, se juntou eu, Michelson Borges, Sérgio Monteiro e Eleazar Domini. E esse quarteto deu certo, porque produzimos muito, muito conteúdo sobre Apocalipse e também sobre o Adventismo. Então, nessa primeira série, vou postar aqui para vocês os áudios das lives, né? Eu dei uma editada, cortei alguns exageros, algumas coisas que estavam sobrando, né? Então, ficou bem condensado, bem ao ponto e, com certeza, vai te ajudar no entendimento desse livro, né? O Apocalipse. Beleza, gente? Sem mais demora, bora lá ouvir Apocalipse Decifrado. Valeu!
Olá, tudo bem com você? É uma alegria podermos nos reunir nesta noite de sexta-feira, já sábado, dia do Senhor, para tratarmos de um tema tão importante, na verdade um livro tão importante, o Apocalipse, que tem sido realmente alvo aí de muitas controvérsias, tem sido bastante estudado nesses tempos de pandemia pelo coronavírus. Interessante que um efeito colateral positivo dessa pandemia, se eu posso dizer assim, é perceber que as pessoas estão se voltando para a Bíblia com mais interesse, querendo saber realmente o momento em que estamos vivendo. Agora, existem perigos também nisso, porque muitas fake news acabam sendo disseminadas, muitas teorias sensacionalistas também acabam sendo propagadas por aí como se fossem verdade. Então, o que fizemos? Reunimos aqui um time de especialistas, pastores, teólogos, que estudam por muitos anos já esses temas proféticos, profecias bíblicas, e nós vamos ter aqui durante cinco sextas-feiras lives para tratar justamente desse livro especial, bonito, maravilhoso, que, ao contrário do que alguns pensam, tem uma mensagem muito positiva, uma mensagem de esperança. Eu costumo dizer que ele é o spoiler da Bíblia, ele apresenta realmente o fim da história, o fim desse filme chamado Grande Conflito, e o bom de saber é que no fim desse filme tudo vai dar certo. Eu já vou dizer para você aqui quais temas teremos aqui nas próximas sextas-feiras, para você já se programar e não marcar nenhum compromisso para esse horário, sempre às 19h30, nas próximas quatro sextas-feiras. Então, hoje vamos tratar da revelação de Jesus, uma introdução geral ao Apocalipse. Na próxima sexta-feira, o tema será o começo do fim. Nós vamos falar sobre Apocalipse capítulo 1, e 22. Você pode pensar, mas peraí, primeiro capítulo e último? Você hoje vai entender por quê dessa nossa divisão aí, aparentemente um pouco estranha, né, de tópicos, de conteúdo. Na terceira sexta-feira, Batalha e Vitória. Teremos também aí alguns capítulos bem interessantes para tratar. Na quarta sexta-feira, Salvação e Juízo. E na última, Trombetas e Pragas. Você já percebeu que não vai poder perder nenhuma dessas lives aqui, não é? Muito bem. Antes de mais nada, também quero aproveitar para indicar a você alguma literatura. Depois nossos colegas vão comentar outras também, mas eu começo com essa aqui. O livro Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, de Marvin Maxwell. Uma obra muito interessante, um trabalho muito bem feito por esse pastor e historiador, Marvin Maxwell. Esse livro é publicado pela CPB, Casa Publicadora Brasileira. O site é cpb.com.br. Depois, repito, alguns dos nossos convidados vão apresentar outras literaturas para você também buscar mais informações para dar o livro do Apocalipse. Junto comigo tenho aqui três grandes amigos, três grandes estudiosos da Bíblia, e mais do que isso, e mais importante do que isso, três homens de Deus, pessoas que têm dedicado a vida a servir a Deus e a sua igreja. E eu quero então permitir que eles agora se apresentem, falem um pouquinho sobre si e façam essa interação aí com o nosso público. Quem sabe começamos aí pelo nosso amigo Sérgio Monteiro. Pastor Sérgio.
Oi, pessoal, tudo bem? O pessoal está falando ali no chat que nós estamos todos sérios, né? Todos sérios. Nós estamos aqui num momento de seriedade, apocalipse, rapaz.
Me segurando.
Está segurando, imagina. A gente, nas conversas que tínhamos antes aqui, o que mais tem é a gente rindo de um monte de coisa. É um prazer estar aqui, participar desse time de feras aqui, junto com o pastor Michelson Borges, pastor Eleazar Domini, pastor Adriano Cecílio. Fui colega de classe, fui colega de turma, não de classe, né? Ele foi da turma. Ele foi de uma outra turma ali, uma turma não muito, né? Passaram ali pelo Salt, né? A turma A, né? E eu era da turma B no mesmo período em que estávamos lá. Pastor Eleazar, um amigo de longa data, pastor Michelson, conhecidíssimo de todos nós, o orquestrador deste encontro. Quem sou eu? Eu tenho meu canal no YouTube também, sou um dos pastores da comunidade judaica aqui de São da. Nós chamamos de Centro de Estudos Judaicos, né, do Instituto de Estudos Judaicos, Feodor Meyer, um dos responsáveis pelos cursos que ele tem, pelas Derashot, etc. E também sou capelão na Escola do Pensar, em São Paulo. É um prazer enorme. Nós temos, não gostamos muito de ficar falando de credenciais acadêmicas, mas eu sou bacharel em teologia, mestre em teologia da Bíblia Hebraica, e hoje estou fazendo doutorado em Bíblia também. É um prazer enorme. E o Apocalipse, meu amigo, Apocalipse é aquela coisa. Aqui, ó, no sangue aqui, ó, na veia aqui. Aqui tem três tipos, tem três letrinhas aqui. É P, D e A. Pentateuco, Daniel e Apocalipse. Então, assim, corre direto aqui. O meu DNA tem esse livro marcado. É um prazer. Obrigado, pastor Michelson, pelo convite também. É um prazer enorme estar com vocês. Amigos, usufruam. Deus tem utilizado esses momentos de pandemia para nos dar uma oportunidade de crescer.
Amém. Eu tentei fazer assim, uma apresentação em ordem regressiva de idade, mas agora eu fiquei em dúvida, né? Quem que é o mais velho aí? Eleazar ou Adriano?
É o Sérgio, né?
Mas não, peraí, agora eu me senti péssimo.
Eu comecei falando, né? Então tá tudo certo.
Tá tudo certo.
Mas vamos lá, eu vou chutar aqui. Pastor Eleazar, você acha que está mais longe aí, né? Então.
Não, você foi pela estética, eu sei.
Mas aí, da próxima eu vou deixar sem barba de novo, que é para ver se eu fico novo. Bom, prazer estar com vocês mais uma vez. Meu nome é Eleazar Domini, sou pastor na cidade de Aracaju, em Sergipe, no distrito do Inácio Barbosa. Aproveito para mandar um abraço aí para a nossa turma do Inácio Barbosa. Eu sou casado com a Gisele, tenho duas meninas, a Haná e a Isabela, e mando um beijo para elas. Estão assistindo neste momento a nossa live. Eu já sou pastor aí há 11 anos, comecei o ministério lá na Bahia, passei pelos distritos de Santa Maria, Guanambi, Vitória da Conquista, depois Departamento Jovem, e agora estou aqui em Aracaju para a honra e a glória do Senhor. Também sou mestre em interpretação e ensino da Bíblia, e a minha tese de mestrado foi em cima do livro de Daniel. Nós trabalhamos Daniel capítulo 9, verso 25. Então é isso aí.
Muito bom.
Vai ser uma live abençoada.
Que é ótimo. Estão percebendo que eu escolhi a dedo aí o pessoal, né, o time aqui, para falar sobre profecias, né? Antes que eu me esqueça, antes de passar aqui para a apresentação do pastor Adriano, essa live está sendo transmitida nos nossos quatro canais, né? No meu, Michelson Borges, no YouTube. Eu convido você a visitar, a se inscrever no canal. Também no canal do pastor Sérgio Monteiro, ali no YouTube. Inscreva-se também ali, você vai ter muito conteúdo bom nesses quatro canais. No canal Fala Sério Pastor, que é do pastor Eleazar Domini, e no canal Minuto Profético, do pastor Adriano. Então, não se esqueça de conhecer esses conteúdos, de recomendar para os amigos, se inscrever ali e divulgá-los, tá bem? Pastor Adriano, quem é você?
Olha, eu sou conhecido como marido da Poliana, né? Como conhecido aqui no distrito. Eu sou Adriano, sou paulista, comecei meu ministério no Paraná, na cidade de Cascavel. Foi maravilhoso começar lá. Depois fui para Goiôerê, trabalhei em Ubiratã, e agora estou aqui em Caieiras. E eu quero mandar um abraço para o nosso povo de Caieiras, nossos irmãozinhos, ovelhinhas. Um abraço do pastor para vocês. E também quero mandar um abraço para o pessoal do canal aqui. Tem muitos que não são adventistas, estão acompanhando. Então, um abraço para vocês. Eu acho que dos três aqui, dos quatro, né, eu sou o mais novo, claro, com certeza, né? Não tenho tanto estudo, sou bacharel. Olha só, o cara da turma B falando, olha só. Sou da turma A, né, que formei junto com o pastor Sérgio. Sou bacharel em teologia e um curioso amante das profecias. Minha conversão se deu debruçado no livro O Grande Conflito e Apocalipse, né? E foi um momento muito mágico na minha vida, e isso marcou, eu acredito, eternamente a minha vida. Então, profecias bíblicas é algo que eu mergulho bastante, gosto, né? E quero aqui poder, de uma forma, contribuir por tudo que Deus tem feito na minha vida através das profecias.
Muito bem, vocês perceberam então que mais do que mestres, doutores, teólogos, né, nós somos todos apaixonados pela palavra de Deus. Eu sou Michelson Borges, sou pastor, sou jornalista, estou fazendo agora uma pós-graduação em biologia molecular, porque eu gosto muito dessa área de criacionismo. Vocês que acompanham aí meus blogs devem já saber disso aí. Tenho alguns livros publicados pela CPB, onde eu trabalho como editor da revista Vida e Saúde. Sou casado com a Débora, tenho 3 filhos, e sou um apaixonado também por profecias, até porque quando eu ouço falar em Apocalipse, isso sempre me remete à infância. Eu me lembro que lá nos anos, fim dos anos 80, por ali, eu era um garotinho, estudava lá no ensino fundamental, naquele tempo nem chamava ensino fundamental, na minha cidade natal de Criciúma, Santa Catarina. Um abraço para os meus amigos de Criciúma, meus conterrâneos. E eu me lembro que naquele tempo de Guerra Fria, vocês aí mais jovens talvez nem se lembrem tanto disso aí, né? Mas eu vivi no auge da Guerra Fria, aquele momento em que parecia que o mundo ia acabar com uma guerra atômica, Estados Unidos e então União Soviética se ameaçando de lançar ogivas umas contra as outras, um contra o outro, né? Um país contra o outro. E a gente ali, criança, ouvindo falar disso, com muito medo, né? Eu me lembro que na escola, eu não sei se eu estava no sexto ano, no quinto ou sexto ano, nós formamos um grupinho de amigos, mais ou menos como essa live de hoje. Só que hoje, graças a Deus, com conhecimento da palavra de Deus. Mas naquela época eu não tinha conhecimento nenhum. Eu não nasci no lar adventista. E nós queríamos entender o Apocalipse, porque queríamos saber o que ia acontecer com o mundo. E aí nos reunimos na biblioteca, no horário do recreio, e aí distribuímos tarefas uns para os outros. Ó, você vai pesquisar sobre o livro do Apocalipse, você vai pesquisar sobre radiação de uma bomba nuclear, você vai pesquisar sobre política, e assim trazíamos as informações, nos reuníamos e trocávamos ideias. E eu me lembro que nós chegamos a uma conclusão curiosa naquela época. A Apocalipse diz que a besta tem poder na cauda e na cabeça. Nós entendemos que ali seria então um míssil nuclear, porque na cauda está o jato e na cabeça está a ogiva. E, curiosamente, naquela época, pelo menos, o tempo de duração maior ali de da radiação de uma bomba nuclear daquele tempo era de cerca de 42 meses. Pense no que nós concluímos, então. E o interessante é que eu saía pregando ali para os meus parentes, olha, o mundo vai acabar e a besta do Apocalipse é um míssil nuclear. E os meus parentes diziam, você tem que ser padre, você sabe tudo de Apocalipse. Só que, na verdade, faltava muito, né? Só que isso ficou lá no fundo da minha memória, né? Eu queria entender o Apocalipse. Até que no ensino médio, cursando química lá em Criciúma, eu conheci um jovem adventista, missionário, graças a Deus que Deus colocou essa pessoa no meu caminho, o Vanderlei Hicken, que hoje é bibliotecário do IACS, nosso internato lá no Rio Grande do Sul. E, curiosamente, nosso primeiro contato foi, para nos tornarmos amigos, né? Foi sobre o Apocalipse, o assunto foi o Apocalipse. Quando o Vanderlei perguntou assim, você quer conhecer o Apocalipse? Eu tinha um pouco de preconceito com crentes, né, e essa coisa toda, mas a pergunta me fisgou. E eu perguntei, como que é isso? E ele falou, eu posso ir à sua casa para a gente fazer um estudo bíblico. Eu falei, não, minha casa você não vai. Você me entrega aí esse material, eu vou comparar com a minha Bíblia lá em casa, e se tiver certo eu aceito, se não eu rejeito. E assim foi o começo da minha imersão no Apocalipse. Portanto, assim como o pastor Adriano, eu sou convertido pela mensagem do Apocalipse. O Espírito Santo usou esse livro para me mostrar o caminho da verdade. E eu louvo a Deus por essa noite estar com um grupo de amigos, não mais aquele grupo de crianças confusas e amedrontadas, mas agora um grupo de amigos que sabe do que está falando e que sabe que o Apocalipse é um livro de esperança e não de medo. E eu quero convidar você mais uma vez a nos acompanhar nessas lives que serão muito abençoadas. Eu quero fazer uma pequena oração agora, tá, com vocês, porque sempre que abrimos a Bíblia, nós temos que pedir a presença e a unção, a direção do Espírito Santo. E em seguida vou então começar a entrevistar os meus amigos que estão ali ansiosos para começar a falar sobre esse livro maravilhoso. Então convido você a fechar os olhos para que nós possamos orar nesse momento. Bom Deus, obrigado por tua presença conosco. Nós temos certeza de que tu estás aqui em cada lar, na família de cada pessoa que está nos acompanhando nesse momento, nesta live. Pedimos que o teu Santo Espírito seja o nosso professor agora, que ele fale e não o ser humano, e que nós possamos extrair verdades preciosas desse livro sagrado, o Apocalipse, a fim de sabermos o momento que estamos vivendo e nos preparar devidamente para a grande esperança que é a volta de Jesus. Unge, Senhor, nossos pensamentos, abençoa nossos amigos que estão nos acompanhando. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém.
Pastores, antes de eu fazer a primeira pergunta, que livros vocês têm aí para indicar para a gente?
Pessoal, eu quero indicar para vocês um livro do Dom Nastés, depois eu vou indicar o outro na minha fala. Na verdade, dois livros aqui do Dom Nastés, que são livros excelentes. Tá? Um livro muito importante, O Futuro, é a visão adventista dos últimos acontecimentos. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas os adventistas creem nisso, naquilo, outro. Não, às vezes as pessoas nem sabem o que nós cremos, o que nós adventistas do sétimo dia efetivamente cremos. E nós temos livros que são disponibilizados pela igreja, tanto pela CPB, a Casa Publicadora Brasileira, quanto pela Unaspress, que é a editora universitária do Centro Universitário Adventista de São Paulo, que tem livros como este, O Futuro. Este livro, Unaspress, esse livro especificamente, são artigos que foram reunidos por ocasião do 5º Simpósio Bíblico-Teológico Sul-Americano. A cada 2 anos, pelo menos, a igreja reúne os seus principais teólogos na América do Sul e produz livros fantásticos, e um deles foi explicar, explanar, estudar e apresentar o que nós adventistas cremos sobre os últimos dias. Outro livro também, que é muito interessante, mas é fantástico, e pode nos ajudar a passar pelas novidades e pelos problemas, às vezes causados pela vontade, muitas vezes. Eu costumo brincando, conversando esses dias aqui, eu disse assim, nós temos, porque no nosso sangue corre o DNA profético, nós temos o desejo, muitas vezes, nós queremos que Jesus volte, mas algumas vezes a gente quer dar um pulinho até o céu e ver se Jesus, a gente não dá um empurrãozinho, olha Jesus, vamos logo que tá os sinais todos aqui acontecendo. Né? E é importante que nós olhemos a um livro maravilhoso, pastor Alceu Nunes, acho que ele já se aposentou, né?
Doutor Sim, ele foi editor na CPB, foi meu colega de trabalho, inclusive, né? Foi capelão também da Casa Publicadora Brasileira e aposentou recentemente, né? E, de fato, esse livro aí é a tese doutoral dele.
A tese doutoral. Muito bom.
E eu quero até aproveitar para anunciar aqui que eu vou fazer uma entrevista com o pastor Alceu, brevemente, e vou disponibilizar também em meu canal aqui sobre esse assunto do livro dele aí.
Maravilhoso. Eu me recordo que o pastor tinha, na época, quando ele estava escrevendo sobre esse na tese doutoral, o pastor Tim pediu para eu auxiliar em algumas coisas, conversamos uma vez ou duas. Ele é uma pessoa maravilhosa, vocês vão gostar muito da entrevista. E o livro é fantástico. O subtítulo do livro é Movimentos Apocalípticos e a Expectativa da Volta de Cristo. Há um outro livro que eu queria só mencionar, que é um livro que fala sobre expectativas messiânicas, movimentos messiânicos, do Daniel Escadalarai. Não é adventista, mas é um livro que nos ajuda a entender o movimento messiânico, o que é messianismo, e também os movimentos, e como isso desborda em movimentos apocalípticos. Depois a gente vai citar um outro aqui, que também é interessante, mas mais adiante.
Ao longo das lives nós vamos lembrando você dessas literaturas, porque, veja, o que diz a Bíblia? Meu povo perece por falta de conhecimento, ou porque lhe falta entendimento. Então vamos buscar entendimento, né? Vamos estudar fontes seguras, águas puras, águas cristalinas, né? E essa literatura que estamos indicando aqui é material que realmente passa no crivo, né? São livros muito bons e, digamos assim, recomendados, né, pela Igreja Adventista. Pastor Adriano, você tem um muito bom aí também da CPB. Pode falar um pouquinho sobre ele?
Tá falando do Apocalipse 13?
Exatamente.
Opa, é esse aqui.
Esse então, é, gente, muito bom.
Esse livro aqui, para quem quiser aprofundar no capítulo 13, né, tá aqui no título, aqui tem a parte histórica, o que a igreja entende como a profecia, o cumprimento, é o Marvin Moore, tá certo? Da CPB, indico, tá? E também quero também aproveitar e mostrar aqui esse daqui é em inglês, para quem quiser dar um passo a mais. É o que nós temos mais de novo aí de comentário bíblico, né, do Hanko Stefanovic. É o autor da lição que nós tivemos no ano passado, do Apocalipse. Então, um comentário bíblico excelente para você aí se aprofundar nas suas pesquisas.
Eu publiquei recentemente no meu canal um vídeo do pastor, do Dr. Hanko Stefanovic, falando sobre a marca da besta, inclusive, né? Então, fica aí mais uma indicação para você, esse vídeo em que o Dr. Hanko fala sobre esse assunto tão polêmico. Mas, sem mais delongas, né? Feita aqui essa apresentação necessária. Ô, pastor Alezar, você tem um material bom também aí.
Não é só esse aqui, esse material
também
é muito
da Unaspress, bom, né? Lembrando que a editora universitária do Unasp, Vamos lá, que livro é esse?
Esse material aqui, produzido por grandes estudiosos da nossa igreja, estudo sobre o Apocalipse, né, temas introdutórios, é um material excelente, com artigos de Kenneth Strand, John Paulin, William Shea. Então é um material de excelente qualidade, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É uma leitura que eu recomendo enfaticamente a todo adventista. Para você aprofundar em questões relacionadas ao livro de Apocalipse, esse livro aqui é excelente, fundamental.
Pronto. Ele tem o 2, né? Ele tem o volume 2 também, 7. Que é o volume 7, né? A gente chama o volume 2 porque é o segundo volume do Apocalipse. Eu sou uma pessoa das antigas. É um livro maravilhoso, realmente. Eu recomendo a leitura. São artigos fenomenais sobre temas fantásticos do Apocalipse.
Olha aí, tarefa de casa, hein? Não falta material para você conhecer, se aprofundar e se deleitar. Que é o mais importante. A palavra de Deus, ela nos traz um deleite, né? O prazer de conhecê-lo. Mas vamos lá, né? Nós temos ainda que abranger alguns tópicos aqui importantes. Lembrando que hoje é uma live introdutória. Demos o título de Revelação de Jesus, porque justamente começa assim o Apocalipse, né? E para aqueles que acham que Apocalipse é destruição, é só praga, é só coisa ruim, lembre-se de que é a revelação de Jesus. E Jesus sempre quer o nosso melhor. Lembre-se de que o autor é João, o discípulo amado. Então é aquela pessoa mais íntima de Jesus. Portanto, sem dúvida nenhuma, a mensagem do Apocalipse, ela traz esperança e ela apresenta assim aquela luz.
E esses?
Tudo está ruim, mas no fim tudo dá certo. Eu quero começar perguntando aqui ao pastor Sérgio Monteiro. Pastor, o que é Apocalipse? Acho que não dá para fugir dessa pergunta logo de início, né? O que é Apocalipse e qual o propósito desse livro especial?
Excelente pergunta. Essa pergunta é uma pergunta extremamente necessária para os nossos dias. Livros chamados livros apocalípticos. O Apocalipse não surgiu do nada. Isso é interessante, porque assim, ele não é algo, embora ele seja a revelação de Jesus, mas ele faz parte de um contexto literário, que é da chamada literatura apocalíptica. E o que é literatura apocalíptica, para depois nós entendermos o que é o Apocalipse e como o Apocalipse se diferencia dessa literatura apocalíptica? Apocalipse, em grego, quer dizer revelar, quer dizer revelação. Apocalipse, em grego, é um termo que descreve tudo aquilo que, de alguma certa forma, passa a ser conhecido que anteriormente não era conhecido. A literatura judaica, o contexto judaico no qual brotou o Apocalipse, primeiro século antes de Cristo, segundo século antes de Cristo, primeiro século da Era Cristã e segundo século da Era Cristã, viram multiplicar-se literaturas apocalípticas. O que, que são literaturas apocalípticas? São literaturas que revelam ou buscam revelar os mistérios de Deus ou os mistérios do plano de Deus na história. Na Bíblia, nós encontramos dois livros plenamente apocalípticos, são os livros de Daniel e Apocalipse, Apocalipse, né, já é o próprio nome da, e nós temos pedaços de outros livros, por exemplo, nós temos o Apocalipse de Ezequiel, o Apocalipse de Isaías e o discurso apocalíptico de Jesus no capítulo 24 de Mateus. Se chama o pequeno Apocalipse de Jesus. O que é que há de comum em toda essa literatura e como é que isso nos ajuda a interpretar e entender o Apocalipse de João? Elas são recheadas de simbolismo, de simbolismos. Elas lidam, e aí pode parecer estranho para você, que sempre pensou, como o pastor Michelson disse, o Apocalipse como uma revelação, como o fim do mundo. Não, na verdade a literatura apocalíptica não tem o objetivo primário de falar do fim do mundo, mas do controle de Deus sobre a história. Isso é interessante, a literatura apocalíptica, eu quero indicar mais um livro para você aqui, que é um livro de um dos maiores especialistas em literatura apocalíptica, é a Imaginação Apocalíptica, uma introdução à literatura apocalíptica judaica, do John Collins, e ele fala aqui na sua introdução, na introdução sobre o que é a literatura, ele diz o seguinte, que o gênero apocalíptico é uma ideia, é uma classe de escritos cuja ideia principal é demonstrar que Deus controla a história. E que Deus controla a história sem necessariamente determinar a história. Esse controle de Deus não é determinístico, mas é porque ele se movimenta na história, fazendo com que os seus planos não conheçam delay e que os seus planos não conheçam frustração. O objetivo maior, então, da Apocalíptica é prático. É dizer que Deus existe e que Ele é o Senhor de toda a história. Como é que isso nos ajuda a compreender o livro de Apocalipse? E quais são as diferenças do livro de Apocalipse, dos Apocalipses bíblicos para a Apocalíptica judaica? A primeira delas é a seguinte, falando de diferenças primeiro. A primeira diferença da Apocalíptica judaica, da Apocalíptica cristã, mas não canônica, façam essa diferenciação, existem os Apocalipses canônicos, Daniel, pedaço de Ezequiel, de Isaías, um capítulo de Mateus, um ou dois capítulos de Mateus, e Apocalipse, e a não canônica. A não canônica ela é baseada também em muita alegoria, diferente de tipologia, diferente de simbolismo. Ela é muito baseada em alegoria, elementos que são vistos como fantásticos. Um exemplo é Enoque, no livro dos videntes, dos vigias, ou chamado Apocalipse de Enoque, ou Apocalipse de Baruch. Ele vai até o céu e encontra Metatron, e Metatron é um anjo, Metraton, é um anjo que tem 450 mil côvados de altura. Olha só que tamanho de pessoa, né? E ele é aquele que revela os mistérios de Deus, e a revelação é feita não por Deus diretamente, tem o objetivo de Deus falar diretamente, mas apresenta batalhas de anjos, anjos que morrem, anjos que se irritam com o ser humano, anjos que desobedecem a Deus, mas não desobedecem a Deus e são punidos, anjos que para cumprir a vontade de Deus dão meia volta e fazem outras coisas que não, Deus não aceita. Isso é o que marca, é uma característica marcante dos apocalipses não canônicos. O que é o apocalipse e o que é que eles se assemelham com o apocalipse canônico? O apocalipse canônico ele tem um objetivo primário, que é o mesmo dos apocalipses não canônicos, que é demonstrar o controle de Deus sobre a história, levando a história agora não do seu início, porque os apocalipses geralmente não se preocupam com o início da história, se preocupam com algum ponto específico da história que é o seu início. É ali que é o início. Você não vai encontrar literatura apocalíptica que volte lá para Gênesis. Ela não vai, não existe, não tem. O importante também não é que vá a partir do pensamento do tempo do profeta. Há um ponto específico que na mente de Deus, na mente da revelação, é o ponto de início. E esse ponto de início, ele, a partir dali, ele vai nos descortinar o controle de Deus sobre a história através de símbolos, através de representação em miniatura, que é quando realidades históricas muito grandes são comprimidas e colocadas em formas que todos nós possamos entender ou não. E aqui um ponto importante, nem tudo é entendível de uma maneira clara, aberta, explícita, mas todas elas são captáveis. São captáveis. E esse descortinar vai ser num período em quase todos os apocalipses, começando com o livro de Daniel, o protótipo dos apocalipses, vão se descortinando, demonstrando Deus se movendo na história e levando a história daquele ponto, até aquilo que em grego se chama escatom e na mentalidade judaica, apocalíptica judaica, chama Olam Haba. O apocalipse é, portanto, o gênero apocalíptico, e os apocalipses, e aí vem o propósito do livro do apocalipse, é nos mostrar Deus direcionando o seu povo, cuidando do seu povo e instruindo o seu povo em como viver nas várias fases da história até chegar no mundo vindouro, Apocalipse 22, que é a realização da promessa. Por último, e eu termino aqui, Apocalipse é todos os apocalipses, e principalmente essa é a marca básica dos apocalipses canônicos, eles são a completa vindicação do caráter de Deus. É a revelação do caráter de um Deus que não ficou parado na história vendo o seu povo sofrer. Ele, ainda que em silêncio, trabalhou e direcionou e continua direcionando, e essa é a mensagem apocalíptica, em direção a uma renovação de todas as coisas.
Professor Sérgio, só um detalhe, você mencionou aí o livro de Daniel. Então, quer dizer que é útil, faz bem conhecer também o que Daniel escreveu para entender o Apocalipse?
É impossível entender Apocalipse, e aqui um ponto importante, muito obrigado por essa lembrança, pastor Michelson, porque é um ponto importante. O Apocalipse é conhecido, o Apocalipse de João, ele é conhecido como o livro mais judaico do Novo Testamento, junto com Mateus e Hebreus. E ele contém centenas de alusões, citações, até mesmo a sua estrutura literária, da qual se vai se falar daqui a pouco também, a sua estrutura literária ela é moldada de acordo com o pensamento da Bíblia hebraica. A maneira como a Bíblia hebraica foi feita. E ele contém paralelos e retoma temas que são extremamente importantes ou que deixaram de ser completamente explicados tanto no livro de Ezequiel quanto no livro de Daniel, e principalmente no livro de Daniel. Dois exemplos, um de Daniel e um de Apocalipse. Em Daniel é dito que ele deveria selar o livro. Em Apocalipse nós vemos um livro que é selado, e nós vemos vemos a figura do livro selado, mas nós vemos um anjo com um livro na mão, que estava, e esse anjo diz que era um livro que era amargo, que foi doce na boca e que foi amargo quando foi consumido, digerido. Uma referência clara ao livro de Daniel. Um outro exemplo claro também, aí já do livro de Ezequiel, é a figura da árvore da vida, que dá seu fruto de 12 meses, todos os meses. Em Ezequiel, as folhas e os frutos também serão retomadas, essa mesma figura. O próprio figura do templo, de Apocalipse 22, a sua dimensão, etc., remontam a Ezequiel. Em outras palavras, você precisa ler o Apocalipse com os livros da Bíblia hebraica na mão, prestando atenção nas retomadas de diálogos e nas chaves interpretativas que o livro de Daniel, livro de Ezequiel, de Isaías e Zacarias nos proporcionam. E também o livro de Levítico, que pode parecer estranho. Livro de Levítico nos proporciona para entender o Apocalipse.
Muito bem. Eu, geralmente, quando estudo a Bíblia com alguém e uso o Apocalipse para estudar a Bíblia, na verdade, para estudar o Apocalipse, você tem que fazer uso de toda a Bíblia, praticamente, né? Eu costumo começar pelo começo e dizer, olha, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então, nesse verso 1 do Apocalipse, eu costumo falar da atitude com a qual temos que nos aproximar da palavra de Deus, especialmente o Apocalipse. Uma atitude de servo, de humildade, de dependência de Deus. Então, por isso, orar a Deus, pedir compreensão, e servo é aquele que serve, aquele que obedece, coloca em prática. Então, não basta a gente ler, ouvir, e muitas vezes com uma atitude arrogante, apenas para querer combater pessoas, né? Nós temos que ter essa atitude humilde de pedir a Deus, Senhor, me ensina, para que eu possa colocar em prática isso que eu estou aprendendo. O pastor Sérgio falou que o Apocalipse é um livro... tem símbolos ali, né? Tem linguagem metafórica, e agora eu quero perguntar então ao pastor Adriano, o senhor lá do canal Minuto Profético, por que o Apocalipse foi escrito realmente ali dessa forma simbólica, né? Contém símbolos, né? E como nós podemos interpretar esses símbolos? Porque, infelizmente, por causa disso, muitas pessoas acabam viajando na maionese, como se diz na gíria aí, né? Quando não entendem certos símbolos ou não se valem da Bíblia para interpretar esses símbolos. Então, pastor Adriano, ajude um pouquinho aqui a gente a entender essa questão. Por que o livro foi escrito em símbolos e como podemos entendê-los?
Bom, pastor, eu acredito que o senhor falou senhor do canal para poder dar um equilíbrio entre vocês. Né? Tá bom, vamos lá. Bom, gente, olha só, vamos começar, é até redundante, pelo começo. Eu vou compartilhar aqui na tela para vocês, para ficar bem didático aqui, o capítulo 1 de Apocalipse, tá? Vocês estão vendo aí na tela? Então, olha só que interessante, são detalhes, os detalhes que fazem a diferença. Então, você que é leitor, esteja atento aos detalhes, tá bom? Veja, eu já li várias vezes o Apocalipse, só que não faz muito tempo que eu atentei a esse detalhe. Então, tem coisas que a gente passa mesmo, mas vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, olha só, enviando por intermédio do anjo, notificou a seu servo João. Notificou. Que palavra estranha, mas como assim notificou? Essa palavra aqui é a palavra no grego semaion. E onde ela se repete? Eu vou mostrar para vocês aonde ela se repete e ela vai te dar um significado melhor. Que negócio é esse de notificou ao seu servo João? Então, eu vou descer aqui, para ficar mais prático para você. Então, eu vou lá em João, cadê João? João, capítulo 21, verso 18. Olha só que interessante. Aqui é aquele momento em que Jesus está falando para Pedro, tu me amas, repete três vezes e tal, né? Aí, chega no verso 18, Jesus diz o seguinte, em verdade, digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Então, Jesus está dando uma resposta para Pedro, né, para quem conhece a história, Pedro ficou chateado, tipo assim, ah, eu vou morrer, mas e esse aí, ó, e esse aí que tá junto contigo, falando sobre João, né? E olha que interessante, diz assim, João escrevendo, disse isto para significar, é a mesma palavra lá no começo, semaion, para significar o quê? Com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Ou seja, todo esse símbolo aqui que ele falou era um símbolo para significar o quê? A morte de Pedro. Tá certo? Então vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 1. Então vamos aqui. Ok, capítulo 1. Então entenda. Já no começo, o João já dá Jesus, né, já dá a tônica aqui, que um livro é um simbolismo para significar algo, entende? Então podemos já compreender que o livro já está dizendo para nós que é um livro simbólico, são símbolos. Agora vou para o segundo verso, para vocês entenderem um outro ponto importante, né, porque foi escrito em símbolo. Primeiro que Deus quis assim, ok, e fez isso, eu vou explicar o porquê ele fez isso, mas olha só. Verso 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Cristo, quanto tudo o que viu. Agora vem outro princípio aqui que a gente precisa entender. João, gente, ele viu imagens, ele viu figuras, ele viu blocos de visões, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre essas questões de blocos de visões. Mas entenda que quando João olhou para o céu e viu uma mulher vestida de sol, tal, 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 ele viu realmente isso. Então ele não viu interpretações que nós hoje pegamos os símbolos e aí tentamos interpretar para chegar um acontecimento, uma profecia, a realização da profecia. Então entenda que quando João estava lá na Ilha de Patmos, ele realmente viu símbolos, tá certo? Deixa eu tirar aqui agora. Então, isso é importante. João, quando viu, ele viu símbolos. Nós, e hoje pegamos os símbolos, interpretamos para poder entender o que Deus queria revelar. Muito bem. Partindo desse ponto, entendendo que o Apocalipse ele é quase todo um símbolo, nós devemos levar, na maioria, como algo simbólico, agora vem a pergunta, por que dos símbolos? E aí agora nós vamos começar a refletir um pouco aqui. Veja, Deus é o único que usa máscaras para se revelar. Guarda isso. Deus precisa se enfeitar ou se rebaixar, ou, enfim, ele precisa de alguma forma se esconder para poder se revelar. Porque se ele revelar plenamente quem ele é, nós não suportaríamos. Então por que Deus revelou em símbolos? Então vamos lá. Primeiro, pela incapacidade humana de entender o futuro. Tá? Por exemplo, se eu perguntar para os meus amigos aqui, falar assim, gente, vocês podem me explicar, me descrever um rio vermelho com água doce e misturada com sal? Aí eles vão falar assim, mas como assim? Eu nunca vi isso. Então veja, não é possível descrever aquilo que você nunca viu. Não é possível. Então como que você faria isso? Você vai partir do conhecido para poder revelar o desconhecido, certo? Então Deus trabalha dessa forma, ele vai usar algo conhecido, principalmente do profeta, para poder revelar aquilo que não é conhecível, tá certo? Que é desconhecido para as pessoas. Eu lembro uma vez que um professor nosso, o pastor Rodrigo Silva, ele deu um exemplo muito importante, muito interessante. Ele dizia o seguinte, imagina a gente pegar um índio de uma tribo, ele nunca teve contato com a civilização, a gente pega ele e leva ele, vou dizer assim, é na 25 de março, tá? Levamos ele na 25 de março. Ele nunca viu civilização. E aí ele começa a olhar aquele monte de gente, camelô para todo lado, né? Ele olha, tá passando o avião, ele olha os prédios, as luzes, as pessoas passando, gritaria. Aí a gente pega esse índiozinho e leva de volta lá para a tribo. E agora ele vai querer expressar aquilo que ele viu. Só que era a primeira vez que ele tinha visto, ele não vai ter vocabulário, ele não vai ter verbetes, ele não vai ter condições de expressar aquilo realmente que ele viu. Né? Então, o que ele faz? Ele vai agora partir do conhecido do povo para explicar o desconhecido. Então, por exemplo, ele vai falar assim que viu prédio. Mas como que ele vai falar algo que ele para as pessoas que nunca viram prédio? Ele vai falar assim, eu vi uma oca gigante. Está entendendo? Por exemplo, eu vi um helicóptero. Eu vi uma libélula, né? Uma libélula gigante. Sei lá. Então, entendendo? Deus é a mesma coisa. Pela incapacidade do ser humano de compreender o futuro de entender as coisas eternas, Deus precisa se rebaixar ao nível do homem para poder se comunicar. E por isso que ele usa símbolos, tá certo? E nós temos vários símbolos no Apocalipse que de alguma forma resume ou dão a entender aquilo que Deus tem reservado para o ser humano. Vou dar só um exemplo aqui. Vamos para a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Quando você vai em Apocalipse capítulo 21, você começa a ver uma descrição assim, meio estranha, né? Porque a cidade ela é o mesmo tamanho da largura, né? Da largura, da altura e da profundidade, são iguais. É um caixote, é um quadrado. Aí os arquitetos hoje falam assim, nossa, mas como Deus é sem a criatividade, né? Uma cidade quadrada, um cubo, que coisa feia, eu faria melhor, né? Ah, e diz o seguinte, que essa cidade, as ruas são de ouro, os muros de pedras, aquela coisa toda. Veja, se a gente for pensar como João, e Deus sabia disso, sabia da sua limitação, quando Deus fala do tamanho, a gente percebe o seguinte, a Nova Jerusalém ela é fabricada de uma forma perfeita, ela possui ângulos retos, né? Por isso que nós temos ali o ângulos retos, perfeitos. Então podemos entender o seguinte, a cidade que Deus tem preparado para nós, ela é perfeita. Quando a gente vê a questão das pedras preciosas, pode ser que tenha pedras preciosas? Pode ser, não tem problema quanto a isso. Mas entenda que a própria cidade, ela foi construída, segundo o que João revelou, né, de pedras preciosas. E para um judeu, para uma pessoa daquela época, aquilo que tinha valor monetário eram as pedras, né? Por exemplo, se você hoje der uma flor para sua namorada, beleza, ela vai amar. Mas se você desse flor no passado para sua namorada, ela te dava um tapa na cara. Fala, como assim? Por que flores para mim? Se seu amor resume a flores, elas murcham. Então, seu amor vai murchar por mim? Então, entende? Então, o que a gente dava naquela época? Pedrinhas preciosas, que significava amor eterno, né? E aí você entende o seguinte, Nova Jerusalém, ela é perfeita, ela é fabricada, ela é construída com muito amor e ela é eterna. Olha que coisa linda, maravilhosa. Isso, João não tinha vocabulário para expressar para nós. Então Deus, na sua infinita graça, revelou a João desta forma, que ao nosso ver já parece algo grandioso. Mas gente, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para nós, tá? Então, quando a gente fala em símbolos, primeiro a gente tem que pensar na questão da revelação. Lembrando, Deus, ele é muito mais além do que nós podemos compreender. Então, a sua revelação, ele vai ter que diminuir para poder expressar a sua vontade, a eternidade. É igual quando você vai contar uma história para uma criança, né? Às vezes eu vejo pessoas, né, os adultos indo contar a historinha das crianças no momento de adoração, e aí eles vão lá, agacham do tamanho, fica do tamanhozinho da criança, e aí fazem aquela voz ridícula, né? Ai, bebezinho! Por que eles fazem isso? Porque eles querem rebaixar o nível da criança para que a criança entenda o que está sendo contado. Deus faz a mesma coisa conosco. Ele se rebaixa e chega a ser até ridículo para poder fazer se compreender. Entende? Então, os símbolos na Bíblia, eles são importantes, então, porque o homem, por causa da sua falta da compreensão do homem, o homem é limitado para compreender as coisas eternas. Segundo ponto, para a gente concluir aqui. O segundo ponto é a questão de proteção. Se João, na ilha de Patmos, tivesse escrito toda a revelação de forma, a interpretação correta, aquilo realmente que ia acontecer, não em símbolos, mas decodificados, entende? Vocês acham que como que a mensagem da ilha de Patmos lá que João escreveu saiu de lá? Saiu pela mão de quem? Com certeza os romanos tiveram acesso aos autógrafos, que chamamos, né? E você acha que João, sendo o inimigo número um do Estado, né, o grande líder dessa seita, você acha que eles não iam pegar os manuscritos e ia ver ali coisas falando referente a Roma, as coisas que aconteceram no tempo de João? Então, com certeza, eles iam destruir esses manuscritos, mas de forma milagrosa, né? Eu costumo dizer o seguinte, o guarda pega lá os manuscritos, aí abre lá Apocalipse 13, besta que sobe do mar com pata de urso, sete cabeças, falando. Aí ele vai para outro texto, vai lá em Apocalipse capítulo 5, cordeiro de sete olhos com sete chifres, fala, rapaz, esse velhinho tá gagá, então deixa passar essa mensagem. E aí ele entrega a mensagem. E de maneira sobrenatural, milagrosa, o livro sai da ilha de Patmos, chega até o continente, e ela é preservada até hoje por causa dos códigos, dos símbolos, e você tem o privilégio de estar na mão. Olha só que coisa interessante. Então veja, a magia, eu costumo dizer, é a magia, a beleza do livro do Apocalipse. As pessoas começam a olhar ali e começam às vezes a tentar ver problemas, dificuldades, mas vocês vão perceber que quando vocês começam a ter contato com esses símbolos, você vai ter contato com a Bíblia, e aí com certeza você vai ter contato com o dono dos símbolos, que é Jesus. Então, pastor, tentando resumir aí, é escrito em símbolos pela incapacidade humana de entender o futuro e a eternidade, e por questão de proteção, né? Então, esses símbolos, eles são facilmente, pode dizer assim, facilmente decodificados, basta um pouco de esforço e oração da pessoa que estiver ali.
Essa era a questão, né? São facilmente decodificáveis, né? São facilmente compreensíveis. Eu espero que com essa nossa série de lives você possa perceber que realmente Deus não deu um código cifrado de maneira que as pessoas não pudessem compreender. E por isso que a nossa série de lives aqui tem justamente o título Apocalipse Decifrado. Para aqueles que pensam que o livro traz só coisa ruim, né? Porque talvez a lenda urbana para alguns seja essa, eu quero ler só aqui Apocalipse 1, verso 3. Logo no começo do livro diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, bem-aventurado, feliz aquele que realmente tem contato com essa mensagem do Apocalipse, com a mensagem bíblica, né? E eu estou feliz nessa noite porque você está com a gente e está tendo contato com essa mensagem aqui também. Pastor Eleazar.
Pastor Michel, oi, pastor Sérgio. Eu só fazer um comentário rapidinho, que é um dito, eu gosto muito disso, que assim, quando nós lemos o Apocalipse, nós percebemos que o céu está interessado na terra.
Amém.
Eu acho isso fantástico no termo do Apocalipse. Os livros precisam ser entendidos dentro do céu. Se você tiver a chave hermenêutica na mão, que é a Bíblia, o restante da Bíblia, e essa mensagem, você vai entender a mensagem do Apocalipse. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas também não é impossível.
É, pastor, eu tenho dito assim que as pessoas, quando compram um carro novo, um eletrodoméstico, né? Um computador, elas pegam um manual e leem, nem todas, né? Mas algumas leem, querem saber como usar melhor aquele equipamento, como usar da maneira adequada. A Bíblia é o manual da vida, a Bíblia é o guia, né? É a lâmpada para os nossos pés. Se ela é o manual da vida, o mínimo que se espera de um ser humano que reconhece que Deus existe, que o ama e que o criou, é ler o manual, né? É saber como viver, é saber para onde vai, de onde veio, por que está aqui. Então, por favor, querido, dê mais atenção à Bíblia do que aos manuais de eletrodomésticos, de automóveis, né? Ou do que as coisas, coisas boas, eu estou dizendo aqui, veja só, né? Quem sabe um documentário, um livro, ok, é bom ler bons livros, né? Mas a Bíblia, ela tem que estar acima de tudo, né? Ela é a carta de amor de Deus. Então, por favor, se não tem ainda, desenvolva o hábito de lê-la todos os dias, de estudá-la, porque quanto mais você estuda, mais fácil fica a decodificação dos símbolos. Pastor Adriano.
Eu esqueci de ler aqui um texto, né? Então, gente, eu vou até indicar para vocês essa obra-prima aqui da nossa igreja, a Enciclopédia da Ellen White, tá certo? Pela CPB. Eu queria citei a Bíblia e queria citar também a nossa escritora aí. Ela diz o seguinte, no Grande Conflito, na página 8, olha só o que ela diz. Jesus velou a glória de sua divindade com as limitações da humanidade. No entanto, ele deve ser aceito por quem realmente é. Não apenas um ser humano, mas o divino Filho de Deus que se fez homem em sentido pleno. Da mesma forma, na inspiração das Escrituras, a verdade divina é colocada dentro das características da limitada linguagem humana a fim de expressar as ideias divinas. Então, o livro do Apocalipse tem as ideias divinas, porém com a roupagem humana. Por isso que elas são possíveis... Os símbolos são possíveis de decodificar. São ideias divinas, mas com roupagem humana. Se fossem as ideias divinas com a roupagem divina, ninguém ia conseguir entender. Então, eu vejo a graça de Deus.
Pastor Eleazar, do canal Fala Sério Pastor. Pastor, engraçado que você é o mais sorridente aqui às vezes e é o canal Fala Sério, né? Mas tudo bem.
Fazer o contraponto, Eleazar, né?
É. A gente já viu aqui o que é o Apocalipse, por que foi escrito em símbolos. Agora, o mais. Não que o que já foi dito não seja importante, mas veja, ler o Apocalipse é o mais importante. Então, diga para nós, como devemos ler o Apocalipse? Ele foi escrito de que forma? Será que foi escrito assim, linearmente, como estamos acostumados hoje a ler um livro comum? Começo, meio e fim. Ou um artigo, né? Começo, meio e fim. O Apocalipse foi escrito desse jeito? Como foi escrito? Então, como ler o livro do Apocalipse?
Então, o livro de Apocalipse não foi escrito de forma linear, de maneira linear. Seria muito bom se fosse a gente conseguisse pegar assim do começo, meio e fim, mas a Bíblia, ela, não se esqueça, ela não é um livro comum. Na verdade, a Bíblia não é um livro, a Bíblia é um conjunto de livros. E como trata-se de um conjunto de livros, nós temos gêneros literários diferentes, escrito em épocas diferentes, por pessoas diferentes, com limitações e capacidades diferentes. Você tem gigantes da oratória como Paulo, que escrevia e falava muito bem diversos idiomas, e pessoas simples como João, pescador, pessoas simples como Pedro, boiadeiros como Amós. Então, assim, a Bíblia, ela foi escrita por diversas pessoas, em épocas diferentes e com gêneros literários diferentes. Então, um gênero que é narrativo, ele não pode ser interpretado de maneira simbólica. Um gênero que ele é simbólico não pode ser interpretado de maneira narrativa. Então, veja, aquilo que o pastor Adriano e que o pastor Sérgio Monteiro já falaram é meio que preparar o caminho para este momento. Eu quero começar no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele é um livro narrativo. Tudo que está ali são histórias reais, são fatos, ocorreram de verdade, aquelas pessoas, elas existiram. Então, qual é o perigo de eu, por exemplo, interpretar Gênesis de 1 a 11 de maneira simbólica? Algumas pessoas fazem isso, não é? Algumas pessoas entendem, não, Adão, Eva, essa história aqui, veja bem, isso aqui na verdade é um simbolismo, não é? Não foi bem assim, 7 dias, o mundo criado ali, não, veja, foram longas eras. Por quê? Porque 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Opa! Eu estou pegando um texto lá de Pedro, que está em outro contexto completamente diferente, e aplicando a uma narrativa que foi identificada por Cristo como sendo uma narrativa real. A história aconteceu mesmo. Adão e Eva é citado por Jesus Cristo, a história de Noé é citada por Jesus Cristo. Então eu entendo que o gênero ali é narrativo. Quando você vai para o livro de Salmos, Provérbios, você tem já um gênero um tanto diferente, você tem um gênero ali poético. E o gênero poético, ele tem as suas peculiaridades. Você vai ver muito paralelismos, que era a maneira como a poesia era escrita. Então você vai ter paralelismo sintético e antitético. Você vai encontrar isso muito no livro de Provérbios, por exemplo. O justo faz assim, porém o ímpio faz desse outro jeito. Ou paralelismo sintético. O justo atenta para assim, 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 e o sábio faz isso, isso e isso, um completando o outro. Então, um contrapondo o outro ou um sintetizando o outro. Veja, essas são formas, hoje na poesia, de maneira mais moderna, a gente faz a combinação através de rimas. No hebraico não era necessariamente assim, através das rimas. Então, você já tem aí um outro gênero literário. Quando você vai para o livro de Daniel e Apocalipse, você já vai ter um gênero apocalíptico, né, um gênero simbólico, profético. O livro de Daniel, especialmente, ele trabalha com uma estrutura muito interessante de quiasma. Isso também é encontrado no livro de Apocalipse, mais tarde a gente vai falar um pouco mais sobre isso. São paralelismos que existem, blocos de... são estruturas que se complementam, estruturas que estão uma parecida com a outra. E você vai ver isso também no livro de Daniel. Mas no livro de Daniel, por exemplo, você vai encontrar uma estrutura muito interessante, que é chamada repete e amplia. Você vai no capítulo 2 do livro de Daniel, você tem uma visão. No capítulo 7, você tem a mesma visão. No capítulo 8, a mesma visão. É a mesma visão, pastor? É o mesmo assunto, só que é repetido com símbolos diferentes e ampliados. Então você tem no capítulo 2 a estátua, metálica, né? Ouro, prata, bronze, ferro e barro e ferro. E você tem ali os reinos do mundo sendo descritos, ok? Quando você vai para o capítulo 7, o que você tem? Os mesmos reinos sendo apresentados novamente, mas agora por figuras de animais. É a mesma visão, o mesmo assunto, só que agora vai ter algum acréscimo. Porque não faria, não seria necessário repetir a mesma visão se não fosse para acrescentar alguma coisa. Então você tem esse repete e amplia. Capítulo 8, Babilônia já passou, você já não vai ter a Babilônia ali, mas você tem os demais reinos também sendo apresentados através de animais, bode, carneiro, enfim. No livro de Apocalipse, só retornando um pouquinho, no livro de Daniel, então, nós vamos encontrar blocos quiásticos ali. Eu vou explicar bem detalhadamente para vocês depois o que é esse quiasma, o que é isso, pastor, que figura de linguagem é essa, a gente vai entender mais à frente. E o livro de Apocalipse, então, ele também vai ter uma estrutura, em algum momento, de repente, amplia, mas não é o forte, assim. Eu não diria que essa é a estrutura mais comum no livro de Apocalipse, ela é mais comum ao livro de Daniel, mas você vai encontrar blocos dentro do livro de Apocalipse. E estes blocos, eles seguem em paralelo. São estruturas que se parecem, e às vezes algumas pessoas chegam até a confundir. A gente está tratando do mesmo assunto. Uma outra coisa que é importante ressaltar, e eu vou trazer uma linguagem talvez até, eu diria, chula, por se tratar de um aspecto humano para tentar descrever algo que é divino, a palavra de Deus inspirada, mas para que você consiga entender na sua linguagem. Nós poderíamos dizer que o livro de Apocalipse ele trabalha com flashback, como num filme, sabe? Você está assistindo um filme, e aí, de repente, lá no meio do filme, para uma cena, e aí aparece aquela legendazinha assim, 5 anos antes. E aí você vai ter o que aconteceu antes daquilo. Aí volta. Tem filmes que são feitos assim, flashback. E aí você vai assistindo 10 anos antes. Aí explica. Aí depois vai lá pra frente 15 anos antes. Aí volta. Aí você começa a entender o que foi daqueles 5 anos antes, o que é o presente. Tem filmes que são tão assim, fazem tanto esse processo que às vezes a gente fica assim, uai, onde é que tá mesmo? É agora que é o presente ou já tá no futuro? Tá no passado, eu já vi algum filme assim que a gente fica meio atrapalhado, será que está no presente, está no passado, está no futuro? O livro de Apocalipse, ele tem um tipo de literatura simbólica, como já foi apresentado, profético, ele trabalha com blocos de paralelismos, e ele muitas vezes faz isso, na verdade o livro de Apocalipse o tempo inteiro faz isso, ele vai, e aí depois inicia uma nova visão, João começa a ver alguma coisa, aí ele volta. Aí você está vendo, aí depois volta de novo. Então, às vezes, ele retorna para o mesmo ponto de uma outra profecia. Você vai encontrar as estruturas dos setes ali, muito interessantes no livro de Apocalipse. Você tem 7 igrejas, aí depois ele vai falar de 7 selos, aí ele volta, vai compreendendo basicamente, eu não diria exatamente, mas basicamente, de maneira muito parecida, o mesmo período. Aí vamos falar das 7 trombetas. Aí ele volta e vai compreendendo novamente. Então, o livro de Apocalipse, ele trabalha nesse vai, vem, vai de novo, volta. E assim, a estrutura do livro de Apocalipse vai sendo montada. Se você ler apenas o capítulo 1, capítulo 2, você entender que o livro deve ser lido de maneira linear, e você vai lendo que todos os eventos ali são sucessivos, você vai acabar fazendo uma interpretação completamente equivocada do livro. Então, se você ler, não, capítulo 1, beleza, aí você lê o capítulo 2, capítulo 3 é depois do 2, o 4 é depois do 3, o 5 é depois do 4, em eventos históricos, você pode correr um sério risco de cometer uma interpretação equivocada. A hermenêutica do Apocalipse, a maneira de se interpretar o Apocalipse, não é esta. Você tem que estudar o livro de Apocalipse em blocos, entendendo de fato que existem estruturas que vão em paralelo. Então, não estou dizendo com isso que você não pode ler o livro de Apocalipse de maneira linear. Você pode até ler o livro do capítulo 1 até o último capítulo 22, você pode ler tranquilamente. Mas entendendo que estas profecias, elas não ocorrem assim sucessivamente. Elas voltam. Elas vão e depois elas voltam. Em algum momento elas vão estar retrocedendo.
Muito bom saber disso, né? Inclusive é bom mencionar também, talvez aquele que está nos acompanhando não saiba dessa informação, que a divisão em capítulos e versículos, por mais que seja uma bênção para a gente, porque hoje para procurar na Bíblia um texto é muito mais fácil, né? Abra aí em Apocalipse 10, verso 3. Então você vai lá e procura. Nos tempos bíblicos, né, e algum tempo depois ainda, eram rolos de pergaminho, e a pessoa tinha que ser fera na busca, né, tinha que desenrolar ali, enrolar, para encontrar um texto ali no meio daquele texto corrido. Mas só que essa divisão em capítulos e versos nem sempre foi muito feliz, né? Às vezes há umas quebras inadequadas. Você percebe que alguns versos que estão num capítulo seguinte ainda pertencem ao capítulo anterior. Isso acontece frequentemente na Bíblia, e é bom que as pessoas saibam disso, né? Essa divisão de capítulo e versículo não é inspirada. A Bíblia é inspirada. Essa divisão não, por mais útil que seja. Alguém quer comentar um pouquinho ainda sobre essa questão para a gente avançar? Da divisão?
Eu acho isso extremamente importante. Desculpa, pastor Adriano. Eu sou mais velho.
Por favor. Sim, com certeza. Não,
senhor. A barba com fios brancos tem
problema. Exatamente. Respeito pelas cãs, por favor. Diante das cãs, tu te levantarás. Eu só não peço se levantar porque Deus sabe a razão. Olha só, essa divisão de capítulos, ela tem, e esse ponto é extremamente interessante. Eu estava aqui escutando o pastor Eleazar, justamente isso é extremamente importante que fique claro. A divisão de capítulos e versículos, ela muitas vezes atrapalha a compreensão. Ela muitas vezes atrapalha. Sendo bem claro com você que nos assiste, você tentar ler o Apocalipse, eu vou citar só um exemplo aqui, Apocalipse 8, verso 1. Apocalipse 8, verso 1 deveria ficar no capítulo 7. Apocalipse 8, verso 1 tem a ver com a sequência literária, a sequência linguística e literária temática do capítulo 7. Né? E aí ele ocorre uma quebra. O problema maior é que quando essa quebra ocorre, parece que na nossa mente ela também ocorre uma quebra da sequência. E quando ela ocorre a quebra da sequência, nós às vezes pensamos, aqui começou algo novo. Não, aqui não começou. Aqui diferente. E nós, às vezes, eu fico imaginando assim, às vezes o anjo, o Espírito Santo falando, filho, esquece o capítulo, esquece o versículo. Esquece o capítulo e o versículo. Lê o que está escrito, lê o que está escrito. E aí, um ponto muito interessante é que nenhum texto da literatura hebraica antiga possuía essa divisão. Nenhum texto. E fazia-se muito difícil para as pessoas encontrarem muitas vezes. E aí existiam os mnemônicos. Eu queria só comentar essa curiosidade. Existiam os mnemônicos. Então, por exemplo, no texto da Torá, você tem um parágrafo aberto e um parágrafo fechado. Então você tem, ele está 32 alefes depois do alef, é a primeira letra do alfabeto, depois do parágrafo aberto. Ou 32 colunas depois do Cântico do Mar. Então você tem que ficar procurando e ficar procurando. Imagina que conhecimento que a palavra tinha, que as pessoas tinham, mas também como era propenso, às vezes, a pessoa confundir Jeremias com Zacarias. E aí, só para dar uma dica também, que algumas vezes isso é explicável também.
O pastor Adriano tinha mostrado um livro ali, interessante, ali, Tratado de Teologia, né? Essa obra aí também é importante, né?
Sim, então, eu queria pedir licença para meus amigos aqui, mas é o seguinte, qual é o intuito de fazer essa live? Qual é o intuito de a gente fazer esse estudo? Nós, em oração e conversa, nós queremos, de alguma forma, tentar ajudar você, meu irmão, que está aí assistindo, a ter um passo a mais nos seus estudos, né? Entenda, a igreja já oferece muita coisa sobre o Apocalipse, mas de forma meio que evangelística, de uma forma mais simples, né? Então a intenção dessas lives é dar uma profundidade, tá certo? Então, assim, nós somos pastores aqui, não estou dizendo que nós representamos toda a igreja, mas nós estamos embasados naquilo que a igreja acredita. Então, você que está assistindo, e houve outras interpretações, outras coisas, outras mensagens sensacionalistas sobre o Apocalipse. Veja se essa pessoa está embasada no que a igreja crê, e claro, no que a Bíblia crê. Por exemplo, nós temos aqui o Tratado de Teologia. Né? O Tratado de Teologia é o que nós temos mais próximo de uma teologia sistemática. E lá na página 887, você vai encontrar claramente dizendo o seguinte, como o pastor Eleazar falou, que a leitura do Apocalipse, ela não pode ser uma leitura linear para a compreensão dos eventos. Como ele falou, você pode ler o livro à vontade, do começo, meio e fim à vontade. Porém, quando você vai para a compreensão dos símbolos, dos blocos de visões, não pode ser feita uma leitura linear. Então, assim, eu quero que você preste atenção nesse ponto. Por quê? Se você fizer de uma forma linear, né, você vai ter algum problema, vários problemas de interpretações, e isso é perigoso, tá certo? Então nós aqui estamos tentando apresentar uma unidade profética de entendimento do que nós, a igreja, entende, né, com os escritos de Ellen White, com aquilo que é padrão da igreja adventista, para te dar uma segurança. Agora, se você escutar outra coisa fora disso, a sugestão que eu te dou, Paulo fala que a gente tem que ouvir de tudo, claro, ouvir é o que é bom, né? Mas se você ouvir outra coisa diferente, por favor, né, analise e vê se isso é o padrão. Não estou dizendo que a maioria, sempre a maioria tem razão, não é isso. Mas nós como igreja, nós temos assim, um cuidado com o estudo das profecias. E veja, quando nós chegamos a publicar algo como um tratado de teologia, é porque foram anos de estudo e muitas pessoas se dedicaram ao estudo e oração para chegar a uma conclusão, certo? Então era essa observação que eu queria deixar claro para os nossos amigos que estão nos ouvindo, que o que nós estamos pretendendo fazer aqui é dar algo a mais para você daquilo que você já tem visto sobre o livro do Apocalipse, tá certo?
Ok, antes de passar aí para o pastor Eleazar, só um detalhe aqui, que eu quero aproveitar aí nesse caminho aberto pelo pastor Adriano. Tem um texto aqui de Ellen White no Atos dos Apóstolos, página 90, que eu acho que cai bem nós lermos agora. Ela diz assim: Deus fez de sua igreja na terra um conduto de luz e por intermédio dela comunica seus desígnios e sua vontade. Ele não dá a um de seus servos uma experiência independente da experiência da própria igreja ou a ela contrária, nem dá a um homem um conhecimento de sua vontade para toda a igreja, enquanto esta, o corpo de Cristo, é deixada em trevas. Em sua providência, Deus coloca seus servos em íntima relação com a igreja, a fim de que tenham menos confiança em si mesmos e mais em outros, a quem ele, Deus, está guiando para levarem avante a sua obra. Portanto, querido, se você conhece alguém aí que prega contra a igreja de Deus, uma visão totalmente contrária à igreja de Deus, e pior, que lança dúvidas sobre os pastores, a liderança, aqueles que estão dedicando a vida ao ensino da palavra de Deus em conformidade com a igreja, fique com o pé atrás, fique desconfiado disso, porque, como diz aqui a serva do Senhor, a profetisa do Senhor, Deus não está guiando pessoas independentemente de da igreja, do corpo de Cristo. E pior, não está concedendo luz diferente para alguém em não conformidade com a luz que ele concedeu ao corpo organizado da sua igreja, tá bom? Fique atento, né, pastor Eleazar?
Só para concluir um pouco, pastor Michelson, aquele pensamento, é claro, nós vamos estudar isso aqui mais à frente, nas próximas lives, de maneira bem profunda, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 8, 9, capítulo 15, todos esses blocos serão estudados, mas só para que você entenda, algumas pessoas pensam assim, não, o Apocalipse ele deve ser lido de maneira linear, esse evento é depois desse, por causa de algumas expressões. Por exemplo, a expressão depois destas coisas. Alguém entende assim, não, depois destas coisas é depois destas coisas. E aí, por exemplo, alguns entendem que o que vai acontecer no capítulo 4, 5, tem que ocorrer necessariamente depois das igrejas. Só estou dando aqui um spoiler, né? Daquilo que a gente ainda vai ver mais para frente. Porque no capítulo 4, verso 1, começa dizendo assim, depois destas coisas olhei. Então, se é depois destas coisas, significa dizer que o capítulo 4 vai acontecer, os eventos do capítulo 4 acontecem depois das sete igrejas até o capítulo 3. Só que quando você vai lá no capítulo 15, verso 2, diz assim, vi como um mar de vidro misturado com fogo e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem e do seu sinal, do número de seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Está falando dos salvos, lá no mar de vidro, né, em pé diante de Deus. Saíram vitoriosos da besta, ou seja, já venceram, já estão no céu. Vitoriosos da besta, da sua imagem, do número de seu nome, cantavam o cântico de Moisés, servo do nosso Deus, enfim. E aí vai o verso 4. E eles cantavam dizendo, quem te não temerá, o Senhor, e etc. Aí chega o verso 5 e diz assim, e depois destas coisas, olhei, e eis que o tabernáculo se abriu, e os sete anjos que tinham as sete pragas saíram do templo. E aí vai a sequência, do verso 6, verso 7, você vai ver que os anjos começam a derramar as sete pragas. Pergunta que eu faço. Seguindo esta ordem linear, depois destas coisas, então significa que tem que ser depois das coisas. Será que as pragas serão lançadas sobre a terra quando os salvos já estiverem lá no céu?
Não faz sentido.
É claro que não. O Espírito de Profecia deixa claro que não, a própria Bíblia, o próprio livro de Apocalipse deixa claro que não. Então a gente percebe, se a gente vai fazer uma leitura linear do livro, baseado em expressões como esta, então depois destas coisas, significa que os eventos históricos estão depois, a gente acaba entrando em uma complicação grande interpretativa. A gente pega a hermenêutica do livro de Apocalipse e joga no lixo, porque ele não pode ser lido dessa maneira, ele tem que ser lido de maneira inteligente, ele deve ser lido em blocos, e respeitando a estrutura com que ele foi escrito.
Muito bem. Gente, só um detalhe aqui também. Como essa aqui é uma live introdutória, mas eu estou preocupado aqui com o tempo também. Nós não queremos cansar nossos amigos e nós queremos deixar um gostinho de quero mais para as próximas lives, né? Mas se você não resiste e quer aprofundar esse tópico que o pastor Eleazar só soltou do ar, é a questão do depois dessas coisas, o metatauta, né, em grego, ele escreveu um artigo muito bom que eu publiquei em meu blog, outraleitura.com.br. Vá lá, procure no outraleitura.com.br esse artigo sobre metatauta e a questão do futurismo, enfim. É muito bom esse material. Mas isso aqui é só uma degustação para você ver o que vem pela frente, vem coisa boa aí. Só que, pastores, alguns de vocês já citaram aí uma palavrinha mágica chamada hermenêutica, né? Alguns podem pensar, isso é papo de teólogo, eles gostam de complicar, de colocar coisas difíceis. Eu também sou jornalista e eu tenho essa mania de querer simplificar, de querer tornar a coisa mais inteligível. Qual dos três aí poderia, em 30 segundos ou menos, me dizer que negócio é esse de hermenêutica?
Eu vou tentar aqui, rapidinho. Pega um livro, pega o primeiro livro.
Pelas cãs, né? Vamos respeitar as cãs.
Pelas cãs. Por exemplo, o que são cãs, né? Cãs. Cã não é o feminino de cachorro. Tá? Cã é pelo cabelo branco. Pelo branco. É, okay. Mas olha só, se você que está ouvindo aí agora, quando você pega de manhã um jornal ou até mesmo a lista de compras, aqui sua esposa, você que é marido, que vai ao mercado e a sua esposa te entregou uma lista de compras, e ela escreve ali dizendo para você trazer arroz, vírgula, feijão e carne de soja. Você precisa, para poder entender, para poder saber, você precisa prestar atenção no que ela escreveu, você precisa prestar atenção na forma como ela escreveu, porque é diferente dela ter colocado, traga arroz e feijão, carne de, vírgula, carne de soja não, para quem não gosta. Né? Em outras palavras, todos os momentos você está fazendo hermenêutica. Hermenêutica vem do grego, hermeneuo, que quer dizer interpretar. É só isso. Se a gente fosse tirar tudo que a gente falou aqui de linguagem técnica, tudo que nós falamos em linguagem técnica, exegese, hermenêutica, quiasma e etc. Quiasma é a letra grega X. O que é o X. É um cruzamento. Né? O pastor Eleazar pode explicar isso muito melhor. Interpretar é a arte que todos nós fazemos desde a hora que nos levantamos, assistimos um jornal, pegamos para entender o porquê, assim, não quero falar nada de política, mas por que todos querem entender, são especialistas hoje, nós somos 212 milhões de especialistas em política hoje. E muitos estão querendo entender por que saiu um ministro e agora saiu outro. Você está fazendo uma hermenêutica da vida. Você quer entender por que alguns são de esquerda, outros de direita. Você está buscando fazer uma hermenêutica. Forma simples, bem direta, bem didática. É o que, hermenêutica, é o que você faz do dia que você se entende por gente até o dia em que você deixa este mundo para descansar esperando Nosso Senhor.
Interpretação. Muito bem, Michel.
Rapidinho. Sim, pastor Eleazar, depois pastor Adriano, mas vamos lá.
Eu vou 30 segundos. Quando a gente não faz a hermenêutica correta, eu pegando o mesmo gancho do pastor Sérgio Monteiro, a gente acaba interpretando a Bíblia de maneira muito equivocada. Por exemplo, pegando o gancho dele aí, fazer as compras ali, não é? Imagine que a pessoa coloca assim, ó, compre, tá indo a uma frutaria, compra laranja, banana, abacaxi e manga. Manga. Só que do lado da frutaria tem uma moça que ela é costureira. Você vai, compra laranja, banana, abacaxi, melancia, o que pediu, e aí passa na costureira, me arranja uma manga de camisa, e aí você chega em casa, a sua esposa vai dizer, mas eu não pedi essa manga, eu pedi a manga fruta. Por que eu sei que era manga fruta? Porque o contexto me diz que a manga ali não pode ser manga. Se ela mandasse eu ir, ó, pega um zíper, pega uma linha, agulha, lá na costureira e manga. Aí eu entender que é manga fruta? Não, o contexto. Hermenêutica é isso aí. É você pegar a Bíblia, daqui a pouco tem gente olhando um texto de um jeito e querendo, no invés de trazer a manga da fruta, trazer manga de camisa. Isso é fazer hermenêutica errada.
Por isso que eu estou muito feliz com a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista, né, desse trimestre. Está reensinando ou ensinando as pessoas a entender. Muito obrigado aí. Pastor Adriano tá em dia com a sua lição ali, ó. A entender, né, a interpretar a palavra de Deus adequadamente. Isso é muito importante para evitar problemas, evitar distorções. Né? Pastor Adriano, você tinha levantado a mão para falar em 10 segundos o que mesmo?
10 segundos, então vamos lá, rapidinho. Gente, assim, tem muitas pessoas fazendo pergunta aqui no meu canal, com certeza de vocês também. Então, assim, se você tem alguma pergunta, pode deixar aí, ou se não, você sobe uma hashtag Apocalipse Decifrado, tá? Pode ser no Twitter, pode ser no Facebook, e aí depois a gente faz uma, eu vou caçar aí as perguntas, e aí na próxima live a gente tenta responder, tá certo? Já começou a surgir umas polêmicas ali no meu canal sobre trombetas, porque os pastores não aceitam a verdade sobre as trombetas. Aí eu fico pensando, qual verdade, né? Então chegaremos lá, meu irmão, fique tranquilo, chegaremos nesse ponto. A respeito da hermenêutica, é assim, nós temos também que levar em consideração quem está lendo a mensagem, tá? Porque quem está lendo a mensagem, ele tem um contexto na cabeça. Certa vez, rapidinho, um garoto estava no internato e mandou uma mensagem no WhatsApp da mãe. E a mãe pegou o telefone assim, olhou, olha aqui, marido, o que o nosso filho mandou. Aí o pai olhou assim, mas que moleque, como pode uma coisa desse? Olha só, olha, eu tô nervoso, como que ele pode ser tão desrespeitoso? Aí a mãe falou assim, mas o que tá escrito aí? Pai, manda mais dinheiro! Aí falou, não, bem, não tá escrito isso. Como tá escrito o quê? Pai, manda mais dinheiro. Tá? Então, quem tá lendo a mensagem, se você ficar... Então, assim, é o que eu quero dizer. Se você pegar o Apocalipse com a cabeça do século XXI, com teu contexto de vida e querer interpretar o Apocalipse, você vai ter uma interpretação equivocada. Você vai fazer uma hermenêutica errada. O que você tem que fazer? Despir da sua cultura, despir do teu passado, enfim, do teu conhecimento recente, você cultural, e agora emergir lá no tempo do profeta. Então, a mãe e o pai deveriam apenas entender a situação do filho. Está no internato, está precisando de dinheiro, então, ou seja, vamos mandar dinheiro. Não tentar interpretar uma frase tão simples.
Muito bom. Olha, então, reforço aqui o que o pastor Adriano disse. Ao longo da semana, inclusive, se você estiver aí meditando, pensando, quem sabe fazendo alguma coisa, lembrar de uma pergunta, de alguma curiosidade, usa a hashtag no Twitter, ou no Instagram, ou no Facebook, a hashtag Apocalipse Decifrado. E aí nós vamos caçar essas perguntas, vamos, né, analisá-las, e quem sabe a gente possa fazer uma sexta live aí, quem sabe com todos na mira, né, para analisar esses questionamentos aí. Eu acho que vale a pena sim. Mas entenda que nós estamos aqui com o espírito de querer entender mesmo, com toda a humildade, né, não queremos afrontar ninguém, nós queremos apenas entender a palavra de Deus, explicá-la da maneira mais apropriada possível, guiados pelo Espírito Santo, e tenha certeza, tudo que estamos fazendo aqui foi feito com base em muita oração e busca sincera pela verdade da palavra de Deus, tá bem? Pastor, eu estou preocupado com detalhes, nós temos mais uma rodada agora de perguntas, nosso tempo, ele avança rápido, né? Então, vamos tentar assim, com aquela nossa brevidade característica, né? Só que não. É que o assunto é tão gostoso que é difícil falar em poucas palavras, eu entendo vocês. Mas vamos lá, vamos tentar, né? Não quer dizer que a gente vai conseguir. Pastor Sérgio, é possível que as profecias apocalípticas tenham vários cumprimentos?
Boa. Olha, pergunta maravilhosa, hein? Pergunta maravilhosa. Na verdade, se nós formos olhar para a questão da hermenêutica bíblica, nada na Bíblia tem múltiplos cumprimentos, nem múltiplos sentidos. O grande problema é que algumas vezes nós, é o que o Moisés Silva, um teólogo não adventista, ele chama de busca incessante pelo sentido. Busca incessante pelo sentido. Nós queremos sempre que ela nos se aplique a nós, a mim. Eu sou o centro da mensagem bíblica. Eu sou o centro da mensagem bíblica. E por nós pensarmos dessa maneira, nós queremos que Gênesis se aplique a mim, que Êxodo se aplique a mim, que a lei seja para mim, que Jesus tenha morrido só para mim, que o Espírito Santo seja enviado para mim, que o Apocalipse seja só para mim. E aí, por causa disso, eu quero que o Apocalipse esteja sempre ligado a mim. Não ao pastor, a mim, minha pessoa. O grande ponto nós temos como a evidência bíblica, de que o Apocalipse demonstra o poder de Deus e o controle dele sobre a história, como nós já falamos, é a característica da literatura apocalíptica e principalmente do Apocalipse, como nós já vimos, dos Apocalipses bíblicos. Se nós lembrarmos do livro de Daniel, por exemplo, é possível que no livro de Daniel, capítulo 2, ele tenha múltiplos cumprimentos? O profeta disse especificamente que aquelas partes da estátua representavam reinos específicos. Daniel capítulo 7, é possível que tenha múltiplos cumprimentos quando o próprio anjo a interpretar diz que ele tem cumprimentos específicos? O interessante é que nós acabamos tendo uma hermenêutica chamada hermenêutica do eu gosto, do que eu acho, do eu quero. Capítulo 2 e capítulo 8, capítulo 7, ok, não tem duplo cumprimento. Mas capítulo 8, já que no final das contas ali fala do santuário, há uma mensagem muito adventista esse negócio de purificação do santuário. Então vamos colocar vários outros cumprimentos. Vamos encaixar aqui Antíoco Epifânio. Vamos encaixar aqui Roma pagã, apenas Roma pagã. A estátua, a águia romana sendo fincada ali. O que nós percebemos nesse tipo de hermenêutica é basicamente o seguinte: nós queremos abarcar o mundo. Quem faz esse tipo de hermenêutica é porque não sabe fazer hermenêutica. As profecias históricas, elas possuem, as profecias clássicas, elas possuem múltiplos cumprimentos porque elas têm aplicação local, imediata. Elas têm elas demonstram o desejo de Deus de transformar a vida de Israel. E nós percebemos uma chave hermenêutica fantástica para isso no capítulo, na comparação de Ezequiel. O pastor Michelson lembrou quando eu estava falando na primeira vez que nós temos... nós precisamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse com o livro de Daniel e o seu livro de Ezequiel. Quando você vai para o livro de Ezequiel, você encontra profecias que são de aplicação local, que vão ser retomadas no Apocalipse com aplicação universal. O livro de, um exemplo, e a enumeração, tem números, etc. O tamanho do templo do livro de Ezequiel. O tamanho do templo é de 144 côvados. 144 côvados. E quando nós vamos no Apocalipse, nós encontramos os 144 mil, que são 12 elevado ao quadrado, multiplicado por 10 vezes 10 vezes 10, elevado ao cubo, 10 elevado ao cubo, baseado em gematria judaica. Você vê uma multiplicação, universalização e eternalização daquela mesma mensagem que havia lá na profecia clássica. Então nós encontramos que a profecia dos Apocalipses nos levam a compreender que a profecia clássica possui múltiplos cumprimentos. Algo que nós não vemos, você não vai ver o livro de Apocalipse reinterpretando uma profecia de Daniel. Não tem. Você tem uma profecia, o livro de Apocalipse, repetindo de uma maneira expandida o livro de Daniel, explicando, mostrando certo cumprimento, mas você não vai encontrar, por exemplo, em nenhum lugar o livro de Apocalipse falando ali da estátua, que ela representa alguma outra coisa, que ela representa qualquer outra coisa. Isso é extremamente importante quando nós escolhemos agora internamente para o livro do Apocalipse. Com a ideia da expansão, você vai perceber que Deus deixou isso tão claro, que cada conjunto de sete, eles lidam com aspectos diferentes da história, com grupos diferentes dentro daquele sete. Justamente para não dar a impressão de que Deus está repetindo e dando múltiplos cumprimentos para cada um daqueles símbolos. Agora símbolos diferentes dessa maneira. Ou seja, dentro da própria Bíblia nós temos uma chave que nos demonstra que não, a profecia apocalíptica ela não tem nenhum tipo de multiplicidade de cumprimentos. Eu vou só resumir aqui então por quê. Primeiro, a própria Bíblia ela não nos dá em nenhum lugar uma demonstração dessa multiplicidade de cumprimentos em profecias apocalípticas. Compare Daniel 2, ele não tem múltiplos cumprimentos, você não vai encontrar Apocalipse nem profetas posteriores revisitando esta mensagem e aplicando-a para o seu tempo. Princípio desses especialistas que falam de múltiplos cumprimentos. Eles dizem o seguinte: o texto e a profecia, ela encontra o cumprimento em cada um dos momentos em que as pessoas vivem e veem este cumprimento em sua vida. Olha que perigoso é isso. O cumprimento deixa de ser uma vontade divina para ser uma aplicação humana, para ser uma busca humana, para ser simplesmente um Nostradamus. A Bíblia não é como não se comporta como as quadras de Nostradamus. A Bíblia não pode ser interpretada ao bel prazer. Por isso, utilizando o que o pastor Adriano disse, os símbolos existem para proteger a própria interpretação da Bíblia. Porque se ele fosse aberto, cada um poderia utilizar da maneira como quisesse. Mas os símbolos, nós encontramos nas Escrituras as chaves para a sua interpretação. Nós vamos falar disso nas próximas lives, quando nós vamos trazer alguns elementos, por exemplo, da cultura judaica, que nos ajuda a entender até Apocalipse 1:10, que muita gente diz é o sábado, é o domingo, etc. O contexto literário, o contexto simbólico nos ajuda a entender que dia se está falando ali. Para resumir, então, primeiro, a Bíblia nos mostra que a profecia apocalíptica não é revisitada em lugar algum para ser reinterpretada, por isso ela não tem o segundo cumprimento. E o segundo aspecto, tratar a Bíblia, tratar a profecia apocalíptica como um dispositivo literário que encontra vários cumprimentos, tira o cerne da mensagem apocalíptica, que é o controle de Deus sobre a história, para colocar no homem, dizendo que o homem é o centro da história, que o homem é a medida de todas as coisas, e o homem tem não a capacidade de se encaixar na profecia apocalíptica, mas a profecia apocalíptica é um sermão evangelístico encaixável em qualquer momento. Em outras palavras, destrói a autoridade. Por isso, para resumir, a Bíblia não tem, ela não permite, ela não aceita multiplicidades de cumprimentos. Eu recomendo um livro daquela série que o pastor Eliasar citou, ali do Apocalipse, o terceiro volume, chama Estudo sobre as 70 Semanas, Levítico e a Natureza da Profecia. O capítulo do falecido Dr. Gerhard Hassel, ele fala sobre a natureza da profecia, e ele fala, a profecia apocalíptica possui múltiplos cumprimentos ou simples cumprimentos simples? E ele chega à conclusão, depois de analisar muitos exemplos, nós não temos tempo para fazer aqui, são quase 50 páginas, se não me engano, e ele diz ali, a evidência bíblica demonstra que a profecia clássica, ela foi feita para ser revisitada pela profecia apocalíptica, quando ela é universalizada e expandida. A profecia apocalíptica, ela lida com realidades universais, e por ser com realidades universais, ela não está restrita localmente necessitando de expansão. Ela já é o evangelho expandido, ela já é o controle de Deus sobre a história. E por isso,
muito bom,
ela não tem não tem necessidade de múltiplos cumprimentos.
Muito bom. Eu vou mencionar algo aqui, só mencionar, nós não vamos entrar nesse assunto agora, ele vai ser, vou usar uma expressão que o pastor Sérgio usou ali, vai ser revisitada lá adiante, né? Então veja, eu me lembro quando eu me tornei adventista, lá nos anos 90, que a marca da besta era um código de barras, que seria pintado aqui na testa ou na mão direita, né? Hoje já se fala no tal do biochip, né? E eu fico pensando, daqui a 10 anos, quando essa tecnologia for superada, o que vai ser, né? Então, essas múltiplas aplicações são uma confusão total, né? Agora, o que é essa marca da besta? Aguarde, nós vamos chegar nesse ponto ainda, será um estudo bem interessante. Pastor Adriano. Você, na primeira pergunta que eu lhe fiz, falou lá sobre os símbolos, né? Por que o Apocalipse foi escrito em símbolos. Agora eu pergunto o seguinte para você. Qual a importância desses símbolos para os crentes, para as pessoas que creem em Deus e que leem o Apocalipse? Qual a importância deles?
Para poder, veja, quando você pega um símbolo, muita coisa a gente não vai compreender. A gente vai ler aquilo e aí a gente corre no risco, eu falei, de pegar, quem sabe, o nosso conhecimento cultural de hoje e tentar interpretar o símbolo, né? E isso a gente cai no engano. Eu queria só aqui apresentar, deixa eu compartilhar aqui uma tela. Lá em Apocalipse, capítulo... Deixa eu levar aqui vocês. Apocalipse, capítulo... Vamos lá no capítulo 12, verso 4. E diz aqui que o grande dragão, com a sua cauda, arrastava a terça parte das estrelas, tá? Então, como que eu faço para entender, para interpretar o símbolo, né? Então, eu tenho que fazer o seguinte. Primeira coisa, eu tenho que correr para a Bíblia. Aonde na Bíblia eu posso encontrar essa questão de cauda? Então, a gente vai lá em Isaías... No capítulo 9, vamos pegar o verso 15. E ali vai dizer o seguinte, que o ancião, o homem de respeito, é o quê? A cabeça. Mas o profeta que ensina o quê? A mentira é a cauda. Então a gente já pode meio que já concluir que a cauda do dragão, esse dragão, Satanás, que a própria Bíblia fala lá em Apocalipse, ele usou de mentira para arrastar a terça parte. Então, para chegar na tua resposta, Michelson, então só quero que vocês que estão nos assistindo entendam o seguinte, primeiro passo para interpretar esses símbolos, nós temos que correr para a Bíblia, correr, investigar, louvado seja Deus que nós já temos muita coisa mastigada, né? Eu, por exemplo, apresentei aqui esse comentário bíblico, está em inglês, mas tem em português, outras coisas aí, que já estão bem mastigadas, então vasculhe, tá certo? Então é importante você correr para a Bíblia. Ah, não encontrei na Bíblia, não achei. Então você vai no contexto histórico. O que estava acontecendo naquela época? quem era o imperador, quem mandava, quem desmandava, o que estava acontecendo. Então isso já nos ajuda a entender. Por exemplo, nós entendemos que João estava na ilha de Patmos. A Bíblia não fala que era o imperador Domiciano, mas pela história a gente entende o contexto. Então isso nos ajuda. Ah, não encontrei nada na história. Então a gente tem que ir atrás do costume. E aí que é algo importante. Os costumes daquela época são diferentes do nosso. Né? Por exemplo, hoje, quando há um casamento, quem é o mais importante no casamento? O noivo ou a noiva? Hoje, a noiva. Tá certo? Mas no tempo bíblico, quem era o mais importante? O noivo. Tá? Então, três passos rapidinho para você interpretar os símbolos. Busque na Bíblia, busque na história e busque aí nos contextos culturais, costumes. Agora, qual a importância para o leitor, para quem está fazendo essa investigação? Veja, gente, é simples. Quanto mais tempo eu passo pesquisando, mais tempo lendo, mais tempo buscando, orando, clamando, o que vai acontecer comigo? A minha fé será fortalecida, a minha esperança vai aumentar. E, gente, eu vou dizer algo para vocês. É gostoso quando você está estudando e você, por exemplo, não está entendendo aquele texto, aí você pega uma informação ali, uma informação aquilo, isso vai te criando um contexto, de repente, eureka. Ah, então é isso. Tantas vezes eu li o texto, eu entendi, mas olha, está tão claro aqui. E isso traz para nós um senso de realização, é um senso assim muito gostoso. Então, tentar interpretar os símbolos faz com que o leitor tenha mais comunhão com a palavra. Tendo mais comunhão com a palavra, vai ter mais comunhão com Deus da palavra. Então fica a dica aí, passe mais tempo estudando a Bíblia e também outros comentários que falem sobre a Bíblia, certo?
Muito bom, pastor Adriano, obrigado pela resposta. Pastor Eleazar, você deixou uma ponta solta lá no começo, na sua resposta, né, a primeira pergunta que ele fez. Você falou sobre a questão de que o livro do Apocalipse não é, como qualquer outro livro, linear, né? Até se pode ler o Apocalipse capítulo por capítulo, mas é preciso lembrar de que essa divisão de capítulos é artificial, ou melhor dizendo, não é bíblica, não é inspirada. Foi uma coisa criada posteriormente para nos ajudar. E ajuda, em certo sentido, mas também atrapalha às vezes. Então o Apocalipse, ele tem uma outra estrutura, né? E você nos falou sobre um tal de quiasma, ou quiasmo, né? Poderia explicar melhor agora para nós o que, que é isso?
Claro, claro. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui no chat, alguém falou algo muito interessante, eu queria compartilhar com vocês. O Edmilson, ele disse que não podemos nos esquecer do idioma. Nós falamos aí de várias coisas, mas de fato o livro de Apocalipse, ele também, como toda a escritura, deve se levar em consideração o idioma, que é extremamente importante. Muita gente, claro, eu não diria que é a coisa mais importante, ou seja, se eu não souber grego, já era, não consigo entender o Apocalipse. Não, não é assim, mas precisamos levar em consideração que o conhecimento do idioma original ajuda e muito na nossa interpretação. Eu quero compartilhar então com vocês uma tela, para a gente explicar melhor o que é o quiasma. O quiasmo ou quiasmo, né, a estrutura quiástica, pronto, vai ficar assim. A estrutura quiástica é uma estrutura de paralelismo. Ela tem que ver com a organização. A estrutura quiástica, ela demonstra como Deus é organizado. Eu acho lindo a estrutura quiástica porque é através dessa estrutura que a gente vai perceber a beleza de um Deus organizado. Não é somente uma questão de métrica, uma questão de literatura, de estrutura judaica, mas a gente vê desde o Gênesis, por exemplo, eu quero mostrar aqui para vocês os dias da criação. Né? Então acompanhe aí comigo, os dias da criação. Primeiro dia Deus fez a luz. Segundo dia Deus fez o firmamento, os céus e as águas. Acompanhe essa letrinha que aparece aí em cima, não é? O C, o A, B, C, enfim. Então vamos lá. Terceiro dia, então, Deus fez a porção seca e as frutas e as verduras. Aí, o quarto dia, Deus faz os luzeiros. Quinto dia, Deus faz as aves e os peixes. No sexto dia, Deus faz o homem, a mulher e os animais. Perceba a estrutura que existe ali. Isso aqui nós chamamos de estrutura quiástica. Há um paralelismo para a luz, os luzeiros, para o firmamento, ou seja, para os céus e para as águas, as aves para os céus, os peixes para as águas. Para a porção seca, as frutas e as verduras, nós temos o homem, a mulher e os animais. Perceba que há um paralelismo, a linha B com este B', C', linha. E algumas estruturas quiásticas, elas vão apresentar um centro que não tem um paralelo. que é, diríamos, a parte mais importante ali no contexto, a estrutura que acha de Gênesis, portanto, termina com o sábado coroando ali a criação. Veja como é didático, não é somente uma questão de é uma estrutura linguística, é uma estrutura hebraica, não, demonstra a organização de um Deus. Veja que até na forma de criar o mundo, não vou fazer de qualquer jeito, fez de uma maneira em paralelismo, é uma coisa linda. Você pode ver a criação do mundo também desta forma. Olha só, essa estrutura quiástica dessa maneira. A combinando com A do outro lado, você vai ver aí o B combinando com o outro B, o C com o outro C, e o sábado aqui como centro da estrutura quiástica. Muito bem. Existe também o quiasmo no livro de Daniel, e eu queria apresentar para vocês. Observe, você vê aí embaixo o capítulo 1, um prólogo histórico. Essa estrutura foi feita pelo Dr. William Shea. E lá no último capítulo 12, você tem o epílogo profético. Então, prólogo e epílogo, ou seja, a introdução e a finalização do livro. E aí você vai ver que o livro de Daniel ele vai ter dois blocos de estrutura que acha. Ele vai ter dois blocos de paralelismo. Observe. Primeiro você tem aqui no A a profecia dos reinos, através de uma estátua de um homem, certo? Capítulo 2. Aí você tem no capítulo 7, A1, profecia dos reinos, também, agora só que com animais. Aí você tem no capítulo 8, profecia dos reinos, novamente, com animais. Você vê que está em paralelismo. E lá no capítulo 11 e até o 12 ali, você tem também a profecia dos reinos através de homens. Você vai perceber que o A final combina com esse A aqui inicial. Os dois do meio se combinam, mas eles também, todos os quatro, formam uma estrutura que acha com estrutura de paralelismo. Aí você tem o capítulo 3, que é a estátua, é a aprovação. Você vai para o capítulo 6, você também tem uma aprovação, que são ali aquele momento da cova dos leões, B e B1. Quando você vai ao capítulo 9, você tem provação, Daniel ali orando pelo retorno, o povo lá naquele momento de exílio. E no capítulo 10, você tem o luto pelo santuário. Então, novamente ali uma estrutura de paralelismo. Você está percebendo os blocos de paralelismo? No capítulo 4, você tem a profecia do rei Nabucodonosor. Ele recebe ali, ele que inclusive escreve o capítulo. Então, a profecia do rei Nabucodonosor, capítulo 4. Profecia referindo-se também ao rei. No capítulo 5, Belsazar, agora é o centro ali desse episódio. Então, do outro lado, você já vai ter no outro bloco de estrutura a profecia do rei, novamente, o decreto para construir, reconstruir ali Jerusalém, capítulo 9, verso 25. E no capítulo 9, 27, você tem a profecia também do rei, o decreto para destruir. E aí você tem, então, o centro da estrutura, que acha que seria o Messias no capítulo 9, verso 26, e a morte dele. Então, quando nós vamos para o livro de Apocalipse, nós encontramos também estes blocos. E eu queria mostrar para vocês isso. Olha que estrutura fantástica nós temos no livro de Apocalipse. Nós temos o prólogo, o capítulo 1, verso 1 a 10. Depois, você tem a igreja militante, sendo descrita ali nos capítulos que se seguem, do capítulo 1, verso 10, a parte B, até o 3, 22. E ali tem a apresentação das sete igrejas, enfim. Depois você tem o trabalho contínuo de Deus na salvação do homem. São os sete selos. Posteriormente, nós temos o anúncio das trombetas, das sete trombetas, e aí você tem uma crescente, observe. Aí em quarto, você vai ter o poder do mal se opondo a Deus e aos seus santos. Eu acabei engolindo o S ali, depois eu ajeito. E aí você tem o êxodo e a queda de Babilônia. Depois, no bloco 5, você tem as taças da ira de Deus e as sete últimas pragas e os poderes do mal sendo julgados por Deus. Perceba que eles estão já em paralelismo. Você consegue ver? Essa aqui, na verdade, é um esquema de oito visões que o Dr. Kennedy Strand ele apresenta, o Apocalipse, neste bloco de oito visões básicas que vão estar em paralelismo. Você já percebe que há um paralelismo aqui entre as taças da ira de Deus, eu coloquei com a mesma cor para que facilitasse, e o anúncio das trombetas aqui na terceira visão, ok? Então, você tem o poder do mal se opondo a Deus, no quarto, e no sexto você tem os poderes do mal já sendo julgados. Quando você avança na profecia, você já tem o julgamento final de Deus, o segundo advento de Cristo, que vai estar em paralelismo lá com o 2, o trabalho contínuo de Deus. A igreja triunfante, lá no bloco 1, era a igreja militante, agora é a igreja triunfante. Cá era uma igreja se desenvolvendo ao longo dos séculos. Aqui é a finalização, a igreja já no novo céu e na nova terra. E por fim você tem ali o epílogo. Essa estrutura, ela também pode ser observada desta outra maneira aqui. Então, prólogo, A com A1 do outro lado, tá vendo? Ou a linha. B com B1, ou B' do outro lado. E aí você tem essa estrutura no meio ali, que faz uma ordem um pouquinho invertida, mas você tem, eu coloquei as cores para facilitar, o CA com o outro CA linha e o CB com o outro CB linha. E assim você tem as estruturas, essa estrutura quiástica. Então o livro de Apocalipse ele deve ser estudado dessa forma, entendendo que trata-se de uma estrutura quiástica, uma estrutura de paralelismo. Esse paralelismo ele é encontrado em toda a Bíblia, como eu mostrei para vocês desde o Gênesis. Pastor, mas para que isso? Deus não é um Deus desorganizado. Deus ele é um Deus organizado. E ele organizou o livro com essa estrutura por um motivo. Ele quer que você entenda que o livro foi escrito dessa maneira, como já apresentou o pastor Adriano. Algumas observações eram necessárias, né? O livro precisava chegar a nós hoje sem ser decodificado por aqueles inimigos do cristianismo. Mas a gente vê também a mão de Deus através de uma estrutura organizada, não é? Deus ele é um Deus organizado. E a estrutura do livro de Apocalipse é esta. É a maneira como o livro foi escrito. Ler o livro, portanto, de maneira linear, entendendo que todos os eventos não têm os seus paralelos e que eu devo ler assim de qualquer jeito, eu acabo cometendo um erro terrível com o livro de Apocalipse e chego a conclusões completamente mirabolantes, diferentes daquelas que realmente foi pretendida por Deus, através de seus servos.
Fantástico. Pastor Elezar, muito obrigado por esses gráficos aí que você preparou, muito didáticos, né? E depois de você compreender, querido espectador, essa questão do quiasma, né, da organização em paralelismo, você vai entender também por que nós organizamos essas lives em 5 partes. Eu vou reler aqui para você. A primeira, a de hoje, Revelação de Jesus. A segunda, o começo e o fim. A terceira, batalha e vitória. A quarta, salvação e juízo. E a quinta, trombetas e pragas. Depois que você tiver aí a série completa, os 5, você vai perceber que nós procuramos até na escolha dos temas, na organização dos blocos, ilustrar o próprio quiasma percebido na Bíblia, no Apocalipse, melhor dizendo, no Apocalipse. Espero que isso seja bastante didático para você também e que ao entender essas estruturas, você possa se aprofundar ainda mais no conhecimento do Apocalipse. Bem, eu disse no início dessa live que o Apocalipse teve um papel importantíssimo em minha conversão, né? Foi o livro que Deus usou para me atrair às verdades maravilhosas da Bíblia, e mais do que isso, foi o livro que me ajudou a compreender quem é Jesus Cristo. Porque o Apocalipse, sim, é um livro cristocêntrico. Jesus está no centro das profecias, né? E eu me apaixonei por Jesus e fiz dele meu Senhor, meu Salvador, meu Mestre. E eu posso dizer também que o Apocalipse me garantiu um casamento. Quer saber como? A minha esposa, Débora, tinha 15 anos, quando um dia, adolescente, em casa, não conseguia dormir de madrugada, estava triste, bastante desanimada, e ela ouviu claramente uma voz dizendo assim para ela: leia a Bíblia, leia o Apocalipse. Olha que coisa. Mas ela se lembrou que na casa dela não havia Bíblias, porque os pais não eram cristãos na época, não tinham esse contato com a palavra de Deus mais íntimo e não tinham Bíblia em casa. E ela chegou a responder para aquela voz que ela não conheceu de início: mas eu não tenho Bíblia aqui. E a voz disse: vá até a sala. Ela foi até a sala da casa dela e estava lá em cima de um móvel uma Bíblia dessas dos Gideões, lembra? Aquelas gratuitas que eram distribuídas. Novo Testamento, estava lá também o Apocalipse. Ela ficou surpresa com aquilo, abriu o Apocalipse e passou a noite lendo o livro do Apocalipse inteiro e ficou assustada, tadinha, né? Garotinha, jovenzinha, ficou assustada, preocupada com aqueles símbolos estranhos. Ela entendeu, né, com o pouco conhecimento que ela tinha da Bíblia, que o Apocalipse fala de um povo de Deus e um povo que vai seguir a besta. E ela clamou a Deus: Senhor, eu quero fazer parte do teu povo. Eu não quero participar dessas coisas terríveis que o livro descreve. Eu quero fazer parte desse teu povo aqui. Amigos, olha que coisa impressionante. Naquela semana em que ela estava clamando a Deus para entender o Apocalipse, 2 irmãos adventistas missionários bateram a porta da casa da minha esposa, com 15 anos na época, e ofereceram o que para eles, para a família? Um curso bíblico sobre o Apocalipse. Me diga, Deus não existe? Me diga, Deus não se preocupa com seus filhos queridos, com aqueles que estão buscando a verdade? E graças a esse estudo do Apocalipse, a minha esposa se converteu, ela aceitou a palavra de Deus, Jesus como Salvador, se tornou adventista, e dali, 2-3 anos, eu a conheci na Igreja Central de Florianópolis. Então eu posso dizer que a minha esposa se converteu por causa do Apocalipse, eu também, e nós nos casamos graças a isso. Então, é bênção, irmão, é bênção. Estude a Bíblia, e ele vai também derramar bênçãos sobre a sua vida, tá bom? Pastores, queridos amigos, agora sim, é sério, hein? Em um minuto, cada um diga por que o Apocalipse é importante para você. Agora aquela pergunta pessoal, tá bom? Eu acabei de revelar aqui um segredinho de família. Se você quiser fazer a mesma coisa, fica à vontade. Mas é aquela pergunta pessoal. Vocês falaram sobre língua, sobre estruturas, sobre símbolos. Ok, tudo isso é muito bonito, muito importante, isso é essencial. Mas agora eu quero saber de vocês. Por que o Apocalipse é tão especial para a vida de vocês? Vamos começar na mesma ordem de sempre aqui? Então, pastor, primeiro pastor Sérgio, depois pastor Eleazar e pastor Adriano.
Ok. É encantador estudar o livro do Apocalipse. Eu vou só contar uma coisa para vocês. Uma vez eu estava, quando era pequeno, e aí vocês vão entender por que eu gosto tanto do livro do Apocalipse, como eu disse, o PDA, Pentateuco, Daniel e Apocalipse. Eu gostava de uma menina... Ih, eu vou apanhar da Olga hoje. Eu gostava de uma menina na escola, e ela era de uma congregação não adventista, e ela disse assim, eu queria estudar o livro, a Bíblia. Vamos estudar o livro do Apocalipse? Eu falei, vamos estudar sim. Eu já era adventista. E ela falou, adventista conhece bastante Apocalipse. Eu falei, não sabia nada do Apocalipse. E ela falou, vamos estudar. Ela falou, eu queria que você começasse falando sobre as 7 focas do Apocalipse. E eu falei, sobre 7 o quê? As 7 focas do Apocalipse. Eu falei, tá bom. E eu fui, perguntei para minha avó, que foi quem me deu, assim, a minha avó, eu comecei a ler com 3 anos de idade, minha avó me deu uma Bíblia de presente para começar a ler. E ela falou, olha, aqui que é a tua, que é o teu caminho. Ensina a criança no caminho que deve andar, né? Assim que diziam. E quando essa menina, nós conversamos bastante sobre esse tema, eu falei para ela, não tem focas no Apocalipse. Mas aí eu percebi que eu não conhecia o Apocalipse, e um dia eu cheguei de tarde da igreja, meio-dia, lá em Vitória da Conquista, na Bahia, onde o pastor Eleazar foi pastor, ali na igreja da Vila Guarani, pastor Eleazar, era ali a igreja, minha avó foi uma das fundadoras lá da igreja central de Vitória da Conquista.
Conhece,
né? Então, deitei no teto da minha casa, da casa da minha avó, e naquele dia eu li Daniel e Apocalipse 22 vezes, deitado lá no teto daquela casa. Porque eu disse o seguinte, quando eu comecei a ler, eu falei para Deus assim, Senhor, eu preciso entender isso aqui, eu preciso entender. Eu preciso pelo menos, mas antes de entender, eu não estava buscando exegese, hermenêutica, nada. Eu queria só que aquilo passasse a fazer parte da minha vida. E quando eu saí, minha avó me procurando, minha mãe estava em São Paulo, e minha avó me procurando, e eu falei, aí ela perguntou, olha, segredo de família, meu apelido é Pepe. E ela me chamou de lá assim, Pepe! Eu falei, oi, vó, o que você está fazendo aí em cima, menino? Eu falei, eu estou lendo a Bíblia. Ela, então pode ficar. Eu falei, não, vó, já li um monte de vezes aqui, li o Apocalipse 22 vezes. Ela falou assim, Apocalipse Daniel. E ela falou assim para mim, mas por que tantas vezes? Eu falei, porque eu precisava que fizesse parte da minha vida como fez parte da senhora. Eu vivi a minha avó ajoelhada de noite, orando por quase 1 hora. Os cultos de oração da minha casa, os cultos de pôr do sol, eram 3 orações, uma de um neto, uma de um filho e uma de uma avó. E sabe por que ela dizia isso? Porque ela dizia, quando eu leio o Apocalipse, eu sei que Jesus está às portas. E eu digo para você que também está nos acompanhando, na minha vida, o Apocalipse me mantém mais do que um teólogo, mais do que um doutor, mais do que qualquer outra coisa, me mantém submisso à vontade de um Deus que controla a história e que está prestes a voltar. Cada vez que eu leio o Apocalipse, eu abaixo a minha cabeça ao Senhor, que é o Rei de todo o universo. Por isso é importante para mim.
Pastor Adriano, para você, em um minuto, por que o Apocalipse é um livro tão especial?
Vamos lá, eu fui né, um moleque do interior, não desmerecendo a minha cidade de Itacoaritinga, um beijo para ela aí, mas um moleque do interior, ignorante, com pouco estudo, pobre, e quando eu comecei a ter contato com a leitura da Bíblia, e principalmente o livro do Apocalipse, que me deixava assim, fisgado, né, Eu era de uma outra denominação, eu não vou dizer qual era a denominação, por questão de ética, né? Mas era uma igreja cristã que ficava aqui no Brasil, né? Aí não tinha tantos estudos bíblicos, né? Tantos estudos bíblicos. E aí eu comecei a estudar, a ler o livro, e aquilo foi, de alguma forma, como posso dizer para alguns que estão aqui nos assistindo? Eu vou usar aqui uma expressão. Eu saí do Matrix. Você quando tem contato com a palavra de Deus, você começa a ver a verdade como ela é, né? E aquilo te traz uma nova visão de mundo, de ser humano, né? E esse contato com o livro do Apocalipse me ajudou a crescer como um leitor, como um pesquisador, e isso tem feito a diferença na minha vida, né? Então, assim, o que dizer? Dizer o seguinte, que aqui, veja, o necessário para te salvar, você simplesmente vai encontrar na Bíblia. Ore e leia, você vai encontrar a salvação. Agora, se você quiser saber alguma coisa a mais, você precisa se esforçar. Então, estudar, dedicar tempo, ler, assistir conteúdos, ler outros livros, tá? Mas o importante, deixe claro aqui, né? Que o importante para a tua salvação, qualquer ignorante pode... Desculpa, no sentido ignorante, não tenha estudo, tal, faculdade. Pessoa simples, ela pode ler ali nos Salmos, nos Evangelhos, ela vai ver o profundo amor de Deus. Mas se você quiser alguma coisa a mais, você, então, procura. E eu fiz isso. Louvado seja Deus, que Deus abriu as portas para mim. E através da leitura da Bíblia, entreguei a minha vida a Jesus completamente, e eu vejo assim, olhando para trás, né, eu não sou o cara ainda, né, nem sei se serei, não importa, mas olhando para o passado, o que Deus fez na minha vida, da onde me tirou, me levou, me deu, foi tudo através do estudo da Bíblia, e principalmente esse desejo de conhecer mais veio através do livro Apocalipse. Então fica a dica aí.
Louvado seja Deus. Pastor Eleazar,
minha voz está boa.
Agora sim, agora está tudo certo. Por favor, em um minutinho aí, por que o Apocalipse sim. É tão importante para a sua vida?
Bom, eu dizia que o livro de Apocalipse, além da revelação de Jesus Cristo, é o livro onde toda a Bíblia se encontra. No livro de Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se concluem. Você tem o capítulo 1 e 2 de Gênesis, onde Deus cria o mundo e é tudo perfeito, e no capítulo 3 o homem cai no pecado. E o resto da Bíblia é Deus em busca do homem, tentando resgatar o homem, dizendo: volta para os meus braços, filho. Não sai daqui. E é no livro de Apocalipse, se não existisse o livro de Apocalipse, você não saberia disso com detalhes, que a gente vê a finalização de todas as coisas. A gente vê o mal que se inicia no capítulo 3 tendo seu final. O livro de Apocalipse, portanto, é um livro que traz esperança. É um livro que mostra o fim de todas as coisas e nos dá a alegria de saber que se estivermos ao lado de Cristo, herdaremos a vida eterna e estaremos com Ele. Eu também tenho a minha experiência pessoal. Os meus pais são grandes estudiosos da Bíblia. Meu pai e minha mãe estão assistindo a live neste momento. Meu pai, ele é pastor, ele está terminando o doutorado dele, fez o mestrado também nessa área de Apocalipse, o doutorado dele o mestrado dele foi nessa área de Apocalipse. Ele gosta muito, eu acho que veio já, como diz o pastor Sérgio, veio na veia, né, esse gosto pelas profecias. A minha mãe é uma pessoa que ela não tem teologia, mas eu digo uma coisa, tem um conhecimento tremendo da palavra de Deus, e sempre, desde criancinha, me incentivou a buscar, a ler a Bíblia e tentar descobrir as coisas que estão ali. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, eu também tenho esses resquícios de família, aprendi a amar através da minha família a palavra de Deus e o livro de Apocalipse. Eu digo para você, querido, que nos assiste nesse momento, o livro de Apocalipse não é um livro que causa medo, não é um livro que causa insegurança, que deixa você ali apreensivo. Ao contrário disso, é um livro que traz esperança e é um livro que traz a certeza de que um dia o mal vai terminar e Deus vai vindicar o seu caráter e vai trazer os seus filhos para junto de si. Mais que isso, Deus vai vir morar aqui neste planeta, restaurar este planeta e viveremos para sempre com o Senhor nosso Deus na sua presença eternamente. Que Deus abençoe você.
Amém. Louvado seja Deus. Muito bem, eu quero concluir essa nossa conversa dessa noite lendo para você um texto da Bíblia e depois uma citação de Ellen White. O texto é Apocalipse 3, verso 20. Que texto lindo esse aqui. E diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu espero que nessas nossas lives, mais do que apenas conhecimento teórico da Bíblia, do Apocalipse, nós possamos realmente abrir o nosso coração, abrir nossa mente, a nossa vida, para que Jesus entre e faça ali morada, para que Jesus transforme realmente a nossa vida, o nosso coração, e que essas lives elas possam realmente representar um milagre na sua vida. Então, nós estamos orando, nós os pastores aqui, depois vamos ler também os pedidos de oração que foram feitos aqui nos chats, para que realmente possamos orar por todos vocês, e mais do que isso, né, para que vocês todos abram o coração para Jesus, tá bem? E o texto de Ellen White, que eu quero compartilhar com você, está em Obreiros Evangélicos, página 148, que diz assim: os pastores devem apresentar a firme palavra da profecia como fundamento da nossa fé. As profecias de Daniel e Apocalipse devem ser cuidadosamente estudadas. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Nós todos aqui somos servos de Deus e queremos sinceramente cumprir a vontade dele. Queremos estar no céu um dia também com todos vocês, e por isso nós estamos dedicando nosso tempo, nossos esforços, para fazer chegar até você essas verdades maravilhosas. Apocalipse decifrado. Semana que vem, próxima sexta-feira, o tema será o começo e o fim. Nós vamos começar então a estudar os blocos quiásticos, né, do Apocalipse, e eu tenho certeza, será uma bênção, assim como foi para nós, espero que para você também, a live de hoje, tá bom? Nós começamos com uma oração e queremos concluir com uma oração também. Eu vou pedir ao pastor Pepe que faça então a oração de encerramento aqui da nossa live. Pastor Sérgio Monteiro, agora não tem jeito, você revelou um segredo e a gente vai se divertir com ele, né? É simpático, viu, Pepe? Por favor, pastor Sérgio, antes dele orar, muito obrigado a você que nos acompanhou, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e que ao longo da semana essas verdades possam ecoar na sua mente, trazendo-lhe muita esperança, muita motivação, tá bom? Pastor Sérgio, por favor, despeça-nos em oração.
Amém. Só para dizer, nós tivemos mais de 2.300 pessoas nos acompanhando na live. Deus abençoe a vida de todos vocês. O Pepe vai orar agora então para vocês também. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, revelador de segredos e Senhor da história, abençoa-nos, ó Deus, com a tua mensagem gravada em nosso coração durante esta semana. Te agradecemos pelos momentos agradáveis que passamos com nossos amigos, com nossos irmãos que nos acompanharam neste estudo bem inicial da tua revelação no livro do Apocalipse. Que nós possamos entender, acima de tudo, que no Apocalipse nós entendemos que o Senhor tem cuidado com a terra, com sua igreja, com o teu povo. E também, ó Pai, que o Senhor está preparando um lar maravilhoso, que é a mensagem final do livro de Apocalipse. Um lar para aqueles que passaram por aflições, que passam por dificuldades como as que estamos vivendo. Dá-nos, ó Deus, a certeza de que a nossa pátria celestial já está pronta e que nós, peregrinos em jornadas, já estamos próximos de adentrar as portas de Jerusalém Celestial. Fica com cada família que nos acompanhou. Abençoa todos os teus filhos nesta terra, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Amém. Amém. Boa noite para você. E não esqueça, sexta-feira que vem, já marque na sua agenda, 19h30, a nossa segunda live da série Apocalipse Revelado, Apocalipse Descoberto, Apocalipse Decifrado. Você vai ser grandemente abençoado por esse conteúdo, tá bom? Um abraço e fique com Deus.
Valeu. Um abraço. Fique com Deus.